Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. De quando em quando eu sou convidado para participar de outros podcasts e às vezes sai um bate-papo legal, como no programa de hoje, no qual eu vou reproduzir a íntegra de uma longa entrevista que eu dei para o Pedro Duarte, lá do Bacanudo, no seu 20 Perguntas. A conversa fluiu legal, eu falo um monte, meu, mas talvez tenha algo ali que se aproveite, sabe? Para começar, uma frase minha mesmo. O cérebro é como um músculo, se não exercitar, atrofia.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o auxílio luxuoso do Itaú Cultural, uma organização que tem como missão encontrar, selecionar, incentivar e disseminar projetos culturais que envolvem várias áreas da expressão humana. Visite o facebook.com/Itaú Cultural e dê uma olhada na quantidade de projetos que eles coordenam. Tudo ao seu alcance, basta querer. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mais o assanhado kit DKT da semana vai para Renato Brandão, que comentou mais de um programa. Escrevo pela primeira vez apesar de ter conhecido o Café Brasil em 2012, quando estudava no Japão, onde eu pensava, não preciso mais escutar músicas caipiras, interioranas, sertanejas, como aquelas entradinhas de viola, quando eu ando pela rua ou assisto televisão. E eu, inocente, metido a roqueiro, fã de Slipknot, System of a Down, e por que não, quem disse que não combina, hein? Caetano, Skank e Paralamas. Descobri que sentia saudades até desse estilo de música, com o qual convivi, gostando ou não, desde a tenra idade. Esse toque característico de algumas partes do seu programa também faz parte de mim. Ajudou a construir a minha personalidade e minha visão de mundo. Afinal de contas, quem não se emociona ao escutar Couro de Boi, por mais old school que possa parecer, hein? Assim como a música, as vozes em português também me faziam falta. Por culpa dos estudos, eu quase não tive contato com brasileiros. Então, a internet diminuiu o oceano de distância entre mim e minhas origens, que aprendi a admirar muito mais. Agora, vivendo no México, um país mais parecido com o Brasil do que se possa imaginar, acompanhei de longe toda a movimentação de protestos dos meses de maio e junho, e não pude deixar de notar a semelhança e influência entre os programas daquele mês, o programa sobre a janela de Overton e este último sobre marketing e religião. Que, aliás, tem um dos melhores textos que eu já ouvi. Tendo vivido 2 anos em 3 países diferentes, como pensou o Gabriel, eu também sou contra a violência. Mas um dia, a paciência, infelizmente, acaba. Principalmente quando nos damos conta do quanto somos manipulados por todos, inclusive pela nossa necessidade de crer. E somente uma palavra me vem à boca: liberdade. Na minha humilde opinião, Luciano, o maior problema tanto do governo como de certas empresas é a falta de respeito. Respeito às nossas liberdades, refletida em políticas exageradamente protecionistas de comércio, numa política de desarmamento ineficiente, na nossa polícia militar, o resquício da ditadura, nossos impostos abusivos que não se refletem em qualidade de vida e, mais importante, a repressão violenta aos protestos de cidadãos que há muito estão indignados. Somos brasileiros e não morlocks, os nerds entenderão. Por isso, eu digo, peço, suplico. Não esperemos que alguém faça por nós, que políticos pensem em alguém que não seja eles mesmos, que as empresas trabalhem tendo em mente os seus consumidores e não o lucro. Lutemos todos por maior liberdade de escolha. Que possamos consumir qualquer produto pelo preço justo. Que escolhamos nossas carreiras não pela necessidade desesperada de colocar comida em casa, mas pela aptidão e gosto ao trabalho. E, principalmente, lutemos por leis que nos permitam, cada vez mais, sermos senhores de nós mesmos. Desculpe se eu me estendi muito. Espero ter contribuído em algo e ficaria muito feliz se meu comentário fosse lido no programa. Abraços e sucesso a você e a equipe do Café Brasil. Valeu, Renato. Pra quem não é nerd, lá vai. Morlocks são criaturas criadas por H.G. Wells em 1895 para sua novela A Máquina do Tempo. São humanoides que habitam subterrâneos. Tempos depois, a Marvel se apoderou da criatura e os transformou em personagens da série X-Men, habitantes dos esgotos de Manhattan. É assim mesmo. Nada se cria, tudo se copia. O Renato ganhou o livro e o kit DKT. Por quem? Porque comentou um, na verdade, alguns programas. A DKT é a fornecedora dos produtos Prudence no mercado brasileiro. A mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes para a hora do rala-rola. Sabe como é, hein? Acesse o facebook.com/DKTBrasil e deixe lá um recado para eles continuarem com nossa parceria aqui no Café Brasil. Tá indo tão bem. Na hora do amor, não esqueça, Prudence. E a Nakata continua apostando em sua página no Facebook com um monte de dicas muito legais para quem gosta do segmento automotivo. E agora, lançou os videocasts Nakata com dicas sobre gestão. Acesse o facebook.com/componentesnakata e dê uma olhada nas coisas legais que um dos mais importantes fabricantes de componentes de suspensão e freios do Brasil tem para oferecer. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, agora partimos para o Bacanudo. Acesse depois o bacanudo.com.br. Tem uma série de coisas legais por lá, inclusive o podcast. Com você, Bacanudo Café.
Alô, bacanudos e bacanudas de todo o Brasil. Começa agora mais um 20 Perguntas. E aí, chegamos às edições aqui, o programa tá sendo um sucesso, muito feedback chegando bacana, o pessoal compartilhando na internet, parece que adoraram o formato aí, que me deixa amarrado ao mesmo tempo que a gente se diverte, e sempre convidados muito especiais, e hoje não vai ser diferente, assim, comigo aqui o homem por trás do império do Café Brasil, podemos dizer assim, o One Band, né? Como é que você chama, Luciano?
One Man Band, né?
One Man Band, e aí, é. Luciano Pires, tudo bom?
Tudo bem, e aí, Pedrão, tá bom? Alô, bom dia, boa tarde, bacanudos e bacanudas, estamos aqui para enfrentar as 20 perguntas que deixam a gente de calça curta, vamos lá.
Então o programa basicamente é isso, são só 20 perguntinhas, e aí tem umas que são mais besteirol, tem umas que são mais filosóficas, e você leva o tempo que você quiser em cada uma, você pode ser curto, grosso, pode ser levar o tempo que, enfim, aqui a brincadeira é o convidado responder da maneira que ele achar melhor essas 20 perguntas aí, e que eu não posso ficar muito argumentando não, a brincadeira é eu ficar calado, o que é muito difícil, entendeu? Então é bem legal por isso.
Ah, vamos então, lá, vai ser legal.
Vamos lá, então vamos começando aí, a primeirinha é a seguinte... Luciano, sua filosofia, se me parece, né, pelo que eu andei pesquisando e vendo também de você, que você é um cara que gosta de produzir. Você, afinal de contas, é palestrante, podcaster, escritor, cartunista. Tem alguma coisa que eu esqueci, assim? Como é que você é um cara que a filosofia é preencher o tempo? Como é que você identifica isso para as pessoas, assim?
Aí eu montei, eu tenho um projeto. O interessante é o seguinte, quando você fala cartunista, podcaster, radialista, escritor... Tudo isso denomina um processo de distribuição de conteúdo, né? Atrás disso tudo tem alguém, tem a produção do conteúdo em si. Então, quando eu tô no palco fazendo uma palestra, eu tô distribuindo o conteúdo que eu criei lá atrás, né? E aquela mesma maquininha de criar o conteúdo é a que leva para o podcast. Então, quando eu estou fazendo podcast, eu tô só distribuindo o conteúdo que eu criei lá atrás. Então, a base disso tudo é uma maquininha de produção de conteúdo. Tanto que a minha empresa chama-se Café Brasil Editorial. Eu digo que é uma fertilizadora cultural, né? A gente cria conteúdo que vai ser distribuído nos meios mais diversos possíveis. E muito tempo atrás, cara, quando eu fui diretor de indústria, de autopeças e tudo mais, uma coisa que eu aprendi muito, e eu até escrevi a respeito disso, é a questão de você gerenciar ativos, né? Que é aquela história, cara, eu tenho duas empresas, uma compra a outra. Por que você vai ter dois RH? Você faz um RH só, né? Pra que ter dois jardineiros? Você vai ter um jardineiro só. Então a tentativa é você tirar o máximo do mínimo de coisa que você tiver. Isso nasceu também quando eu fazia meus cartoons, né? Que eu editava meus cartoons. Entrou um barulhinho aí, não faz mal? De vez em quando aparece um barulhinho.
Não, nem escutei aqui.
Então tá aí, tá comigo aqui, deixa aí lá.
Tá bom.
Mas aí eu fazia o cartoon e falava, cara, perdi um tempo lá queimando a cabeça, desenhava o cartoon, maravilha, mandava pro jornal. O jornal publicava o cartoon e morreu. Morreu o cartoon. No dia, aqui no dia seguinte já era o jornal de amanhã, o cartoon era velho. E aquele baita esforço que eu fiz, morria com aquele cartoon que era publicado ali. E olhava para aquilo e falava, cara, não é possível que esse esforço todo de criação que eu tive aqui morra no momento em que o cartoon é publicado. Será que eu não consigo dar uma vida maior para esse cartoon? E aí começaram a nascer milhares de ideias, né? Pô, e se eu pegar o cartoon e levar para a internet? Ah, ele tá vivo lá. E se eu pegar esse cartoon e também colorir o cartoon e jogar para uma revista? E se eu pegar esse cartoon e também usar no livro? E aí eu comecei a procurar desesperadamente meios de dar outras utilidades para aquela produção que eu fiz de uma vez só, né? A mesma coisa se aplicou para o artigo. E quando eu comecei a fazer esse trabalho todo de produção de conteúdo para valer, eu comecei a tratar isso como uma maquininha. Então hoje eu sento, hoje é uma quinta-feira, eu vou sentar nessa quinta-feira logo mais e vou escrever o meu artigo que vai ao ar amanhã, de manhã. Um pequeno artigo com 2.500 toques que eu publico pela internet, publico no site, no portal, vai para um monte de lugar, um monte de gente vem e comenta. Esse artigo já vai parar no arquivo que eu tenho do Café Brasil. E ele já é base para um programa Café Brasil que vai nascer a partir desse artigo. Depende do artigo que eu escrever, pode ser que ele seja parecido ou esteja na mesma linha de um outro assunto que eu escrevi há algum tempo atrás. Então eu já vou juntar os dois artigos e eu já tenho metade do programa escrito, entendeu?
Tem um segredo aí, né?
E daqui a pouquinho nasce um programa Café Brasil inteirinho que tem como base os dois artigos que eu escrevi lá atrás. Aí eu publico o programa e ele vai ao ar. No final do ano eu vou pegar esses dois artigos, vou juntar com mais 25 artigos e eu tenho um livro, entendeu? Eu tenho um e-book, né? Então essa visão de você, os americanos chamam isso de syndicate, né? Que é você pegar esse material e dar a ele um tratamento que você consiga, a partir de uma base criativa, ter um milhão de produtos a partir daquilo ali, né? Por isso é que os caras ficam alucinados. Porra, esse cara escreve, ele vai... Claro, a base é uma só, cara, a criação é uma só. Então hoje eu me recuso a executar um trabalho qualquer que seja que eu já não tenha olhando para ele. Na hora que eu estou produzindo aquele trabalho, já estou pensando nos 4, 5 ou 6 usos que eu vou dar para ele lá na frente, né?
Entendi.
Então, na hora que nasce essa produção, ela já tem essa visão de quais canais eu vou aplicar, como é que eu vou distribuir isso aí. E tem coisas que ficam muito legais, cara, que você acaba produzindo um negócio para uma coisa, acaba servindo para 2, 3, 4, 5, né? E quando a internet entrou no jogo, aí a coisa virou uma maravilha, porque a internet não tem data, né, bicho? Então eu consigo republicar hoje um artigo meu de 5 anos atrás. Eu pego aquele artigo que saiu 5 anos atrás, onde eu discutia um tema, e toda hora acontece isso, né? Então, estamos discutindo maioridade penal. Cara, 5 anos atrás eu escrevi um artigo sobre o Champinha, que matou a menina e o namorado lá. Eu busco aquele artigo, trago, atualizo e uso esse artigo como base para um novo programa, para alguma coisa. Então, nunca morre essa produção, porque ela foi pensada para não ser datada, né? Então, acho que a resposta básica é o seguinte, na hora de produzir o conteúdo, eu tô pensando em todos os canais de distribuição que eu vou usar para ele.
É o segredo aí. Então, sua descrição lá no site, né, na parte do quem faz assim, afirma que você se propõe a desasnar o Brasil, digamos assim, né? Como é que funciona essa sua missão? Não sei se a gente pode chamar dessa forma.
Então, isso começa lá em 2003, né? Lá no ano 2000, 2001, eu fui pro Everest, fiz uma viagem fantástica lá, que foi muito legal. Quando eu voltei dessa viagem, ela serviu para eu avaliar minha carreira, para eu voltar e repensar minha vida, e falar, puta, eu sou um alto executivo numa grande indústria, mas eu sou um cartunista enrustido, né, cara? Meu negócio é fazer cartoon, meu negócio [S2] Sim. [S1] É escrever, meu negócio é fazer palestra, e eu tô aqui trancado como executivo de uma grande indústria. Então, aquela viagem serviu para mostrar para mim que eu era capaz de fazer umas loucuras se eu quisesse. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei e falei, bom, eu vou retomar aquilo tudo que eu fazia, né? E voltei a desenhar, voltei a escrever e comecei a produzir utilizando alguns canais que eu tinha na mão. Então eu estava mandando por e-mail material, criei um site muito simplesinho e comecei a produzir uma série de coisas. E toda semana eu ia mandando um artigo para as pessoas sem ter qualquer pretensão com isso. Eu simplesmente escrevi um artigo, punha no ar, fazia um cartoon, mandava para a turma. E aí a coisa começou a ficar interessante, até que em 2003 aconteceu um lance muito legal, que era um domingo. Eu estava na minha casa escrevendo um artigo, de tarde eu liguei a televisão e naquela troca de canais eu caí no SBT, no programa do Hugo Liberato lá, no Domingo Sim. Legal. E caí exatamente no momento em que o Gugu apresentou pela primeira vez. Gente, vocês vão ficar felizes agora porque eu vou mostrar pela primeira vez uma coisa inédita no Brasil. Com vocês, MC Serginho e Lacraia com a Eguinha Pocotó. Entraram os dois e começaram a cantar o Pocotó. E aconteceu um negócio interessante, porque terminou a música do Pocotó, eles botaram um segundo funk com os dois cantando, um terceiro funk. Quando acabaram os funks, tava fazendo tanto sucesso aquilo que não tinha mais o que cantar. E aí começou a entrar, entrou um grupo de pagode, entrou um grupo de axé, e de repente o palco do Gugu tava completamente tomado por todas essas bandas, não parava, o Gugu não voltava em cena e não entrava em intervalo comercial, né? E sim, eu olhei aquilo e falei, cara, mas que horror, né? Eu desliguei a televisão e fui tratar da minha vida. Quando eu voltei à noite, eu liguei a televisão e peguei o finzinho do programa do Gugu. E o Gugu entrou em cena e falou, gente, eu tô felicíssimo. Essa tarde nós batemos todos os recordes de audiência. E pra comemorar eu vou repetir o que passou à tarde. E botou de novo o Pocotó às 8 horas da noite de um domingo, né? Eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível. Ele vai fazer isso de novo, né? E eu fiquei inculcado, porque será que não tem nada melhor pra... A segunda maior rede de televisão do Brasil, num domingo, cara, em rede nacional... botando só esse tipo de entretenimento barato, que não contribui em coisa nenhuma. Aí peguei e escrevi um artigo chamado Eguinha Pocotó, que eu ficava lá como um pai, falava, pô, eu tenho uns filhos saindo da adolescência, cara, o que, que vai ser com essa molecada que tá aprendendo música a partir do Pocotó? Não tem nada melhor pra fazer, né? Escrevi um artigo assim, colocando a minha indignação com a televisão, não com o Pocotó, os caras que fazem o Pocotó estão fazendo o papel deles, tem mais o que fazer, e eles não são o problema. O problema são esses canais de comunicação que escolhem só esse tipo de entretenimento e não abrem espaço para as coisas que são legais e nutritivas, né? Sim. E eu publiquei esse artigo, cara, e o artigo fez um puta do sucesso. Foi lido numa rádio aqui a nível nacional, entupiu a caixa postal da rádio, entupiu a minha caixa postal, e ali eu entendi o rolo. Eu falei, pô, se tá todo mundo concordando que essa coisa tem que melhorar, por que não brigar com esse processo de emburrecimento nacional, né? E aí eu criei isso. No final de 2003, eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó, que foi o meu livro que fez mais barulho, né? Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil. E lancei em São Paulo, num puta evento, o Movimento pela Despocotização do Brasil. Né? Onde eu dizia o seguinte, se você acha que o Brasil tá ficando burro, resista. E o desasnar, que vem de asno, né? Deixar de ser asno, faz parte desse processo. Eu falei, bom, a partir de hoje o que eu vou fazer? Eu sou um despocotizador. O meu trabalho vai ser calcado na tentativa de desemburrecer as pessoas. Aí eu desenvolvi todo o processo, as tais das iscas intelectuais, o fitness intelectual, o lance da provocação, as palestras que vão lá chacoalhar as pessoas, falar, bicho, acorda, tem mais coisa acontecendo por aí, use o pensamento crítico, não vá na onda dos caras que querem fazer você virar um bovino resignado. E aí criou... Eu achei nesse momento, então, o meu propósito, né? E a partir dele eu construí tudo que eu fiz em torno desse propósito, que continua igual. Eu acordo de manhã com o firme intuito de ajudar algumas pessoas a desemburrecer ao longo do dia, né?
Legal.
Tem gente que acha que isso é pretencioso, que isso é isso e aquilo. Bicho, isso é uma puta besteira. Eu tô fazendo a minha parte, eu recebo uns e-mails fantásticos, eu sei que tem um monte de gente que curte, e isso mostra que, bicho, eu tô fazendo... O que cabe a mim, entendeu? O que eu posso fazer com as minhas... Com o esforço que eu consigo, com o material que eu produzo. E eu tenho tido resultados muito legais aí, cara. Acho que eu tô fazendo uma parte legal que... Pelo menos quando eu vou dormir, eu tô feliz da vida.
Vamos entrar nesse assunto então, né? Como é que você... Como é que a gente pode se autoafirmar, assim? Se promover, dizer que a gente faz um material bom, né? De o que eu falo é importante, né? Tem alguma coisa a dizer... Sem ser interpretado como arrogante, metido a besta, enfim, né? Como é que dá pra achar um equilíbrio nisso?
Claro que dá. A primeira coisa é você não ser arrogante e não ser metido a besta, né?
É o
começo de tudo. Eu não serei arrogante e não serei metido a besta. Agora, se a pessoa que me ouve vai interpretar assim ou não, cara, o problema é dela, não é meu, entendeu? Tem cara que me odeia, cara. Eu já recebi e-mail de um cara que... O cara odeia o meu programa por causa da minha voz. O outro odeia o meu programa porque é do jeito que eu sou muito irônico, que eu sou isso e aquilo. Eu falo, bicho, problema teu, cara. Vai ouvir, tem um monte de coisa pra você ouvir. Não precisa me ouvir aqui, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é o meu propósito, eu sei como é que eu tô tratando esse assunto. E agora, como é que você tá interpretando, é um problema que é teu. Você escuta, você interpreta, tira a tua conclusão, e aí o problema não é mais meu. O que eu tenho que tomar cuidado é pra eu não ser arrogante. Eu acho que eu não sou, entendeu? Em alguns momentos, quando eu preciso ser porque faz parte, é uma ferramenta de provocação das pessoas, né?
Sei.
Eu sempre, eu termino de escrever um texto, eu olho para aquele texto e falo, bom, o que é que tem nesse texto aqui que vai incomodar alguém? Se não tiver nada, eu vou procurar alguma coisa que incomode, entendeu? E nesse momento tem gente que fala, pô, mas como esse cara é arrogante, bicho? Cara, faz parte do processo de provocação. Mas a questão toda é você ter isso na cabeça. Eu não tenho nenhuma intenção de ser arrogante e acho que não sou. Agora, eu não tenho controle sobre o que as pessoas estão entendendo lá na frente. Se o cara me ouve e me acha arrogante, o problema é dele, não é meu. Você vê que é arrogância?
É complicado, né? Mas é difícil.
Mas é assim, é assim.
Eu vi a sua palestra lá no TED, né? E você lá conta que viajou bastante, você sempre fala um pouco sobre isso. Faz até uma piada sobre o metrô de Tóquio, né? Que o pessoal vai de cotovelo, né? Pra pedir licença e tal.
Não, não, eu usei aquilo como um modelo, né? Porque eu falei o seguinte... Você só... Espaço a gente abre com o cotovelo.
Isso.
Se você for lá engatinhando e falar, por favor, ninguém vai deixar você entrar. E eu aprendi isso quando eu tentei ir pra mídia, né? Pô, vou levar meus textos pros jornais. O pessoal tá gostando, que legal. Eu vou nos jornais levar meus textos. Vou levar nas revistas. Vou levar meu programa pra rádio. Bicho, fecharam todas as portas da minha cara. Ninguém quer nem saber, cara. Eu era o famoso quem, o bicho... Cara, vai embora. E aí um dia eu descobri. Falei, cara, se eu ficar nessa história de tentar... pedir, por favor, me dê espaço, não vai acontecer nada. Então, eu vou abrir espaço com o meu cotovelo. E aí eu usei o exemplo dos japoneses no metrô. Japonês, cara, e no metrô em qualquer lugar. Japonês, quando... Quem foi pra Disney sabe o que eu tô falando, cara. Japonês na fila, ele mete o cotovelo em todo mundo e chega primeiro lá na frente. Então, o modelo é esse, cara. Você quer arrumar espaço? Use o cotovelo, porque ninguém vai dar moleza pra você, né?
Então,
por isso que nasceu essa coisa que você chama aí do Império do Café Brasil. Cara, isso tudo nasceu metendo o cotovelo, cara. Sendo bocudo, sabe, investindo dinheiro, botando a cara pra quebrar, fazendo loucuras. E loucura mesmo, cara. Se eu pegar o dinheiro que eu gastei com o podcast Café Brasil, desde o dia que eu criei o programa até hoje, e eu botar numa planilha, cara, e se minha mulher souber disso, ela me manda embora de casa. Porque, cara, eu gastei mais do que um apartamento nessa história toda. E é verdade. Eu gastei uma puta grana, mas eu sempre tive convicção de que eu tava construindo uma coisa que ia me dar o retorno lá na frente. Agora, cara, eu fui atrás. Não me deram espaço? Eu comprei espaço, cara. Entendeu? A rádio não me quer? Qual é a rádio que vende espaço? Eu vou lá e compro espaço e entro do meu jeito, né?
Sim.
E vou construir. Então, tudo isso que você tá vendo aí é feito no peito, cara. Eu vou e se o cara não me deixar fazer, eu faço minha conta e depois eu vejo o que acontece lá na frente, né?
Então, eu tava dizendo assim, antes de qualquer coisa assim, o brasileiro, então, pra mim, viaja pouco pelo Brasil, né? Eu acompanho esses dados e tudo, e eu acho isso que é um grande problema, isso é em minha opinião, assim, porque eu acho que não abre espaço pra quebrar alguns preconceitos, sabe? O cara do Sul conhecer o Nordeste, conhecer o Norte, saber a capital dos lugares, ver que os sotaques são diferentes, não é o sotaque que a Globo passa, por exemplo, de Salvador, não é o mesmo de Recife, enfim, né? E aí eu queria, você como um viajante também, eu tenho essa impressão da minha parte e eu fico curioso pra saber o que é que você pensa. E quanto mais você viaja, mais o que é que você pensa sobre o Brasil, assim, cada retorno de uma viagem, né? O que é que você pensa assim, poxa, essa minha cidade, poxa, esse meu país. Claro que tem coisas positivas também, mas o que é que você enxerga, assim?
Não, cara, eu tenho uma posição privilegiada, tá? E, por exemplo, em relação a você. Você não é um palestrante. E eu faço... 98% das minhas viagens que eu faço no Brasil, eu faço a trabalho como palestrante. Então, eu sempre sou contratado para ir para algum lugar fazer uma palestra. E quando eu chego nesse lugar, eu não tô no meio da miséria, falando para miserável, pisando no lixão e me ferrando. Eu estou num evento organizado por gente daquela região que quer fazer alguma coisa acontecer. Então, toda vez que eu chego lá, é sempre uma experiência positiva. Por exemplo, eu voltei ontem de Patos de Minas, uma cidadezinha de 150 mil habitantes, que fica lá em Minas Gerais, deslocada de todos, não é nenhum grande centro que tem ali, mas é o centro do milho e da criação de porcos no Brasil. E eu cheguei lá para fazer uma palestra no evento organizado por um cliente que é a Agroceres, dentro da Feira do Milho de Patos de Minas. Você já ouviu falar em Feira do Milho em Patos de Minas?
Não tinha a menor ideia.
É um negócio brutal, cara, é gigantesco. É milhares de pessoas, 4 dias de evento, shows de tudo quanto é nome que você pode imaginar, naquela cidadezinha. E eu entro numa sala, tem 200 pessoas, todos os caras são produtores da região, caras assim, milionários, que têm grandes fazendas de produção de milho, que estão reunidos para discutir o segmento do agronegócio brasileiro. E eu entro lá e vou fazer uma palestra para esse grupo. Quer dizer, como é que você acha que eu saí dali, cara, né? Eu cheguei em Passos de Minas, tomei um chá de Brasil, entendeu? Eu vi um negócio maravilhoso acontecendo, eu vi dinheiro voando lá para tudo quanto é canto, vi os caras discutindo uma área do Brasil que é o agronegócio, que é fabuloso, vi os caras colocando todos os problemas que tem, que são... É um horror, cara, você ver o nível de problema que esses caras têm, que o cara, eles não podem crescer a produção porque não tem caminhão e não tem estrada para carregar a produção, né? Entendi. Mas o que foi aquilo? Que foi uma experiência para mim única, porque eu enxerguei um lado do Brasil que, se você for para Pato de Minas, você não vai ver. Tá, você foi lá visitar a cidade, passeou, viu uma outra coisa que eu não. Eu cheguei ali e estava toda a cidade reunida discutindo uma realidade que eles têm ali e que me dá um chá de Brasil naquela região de Pato de Minas. Tá? Saio de Patos de Minas, vou pra onde? Semana que vem eu vou pro oeste do Paraná, norte do Paraná. Vou lá pro lugarzinho Entre Rios, cara, que ninguém nunca ouviu falar. E vou bater numa cooperativa lá que é maravilhosa, um negócio fantástico. E assim eu vou viajando o Brasil inteirinho. Então, eu nunca chego no lugar onde tá a crise aparecendo, a miséria aparecendo. Eu sempre chego no lugar onde tem gente querendo resolver o problema. Gente querendo fazer acontecer. Então, eu não tenho como ter uma imagem ruim do Brasil, né? Porque aquilo que eu vivo no meu dia a dia me dá certeza absoluta que não tem como segurar, cara. É muita gente trabalhando para fazer acontecer nesse país aqui. Porém, tudo aquilo que eu vejo no dia a dia, eu não vejo quando eu ligo a televisão. Entendeu? Eu vou ligar, eu tô ligado agora, tô falando com você aqui, a televisão sem som ligada no Jornal Nacional. Cara, quando termina o Jornal Nacional, eu quero ir embora do Brasil, bicho. E todo dia é assim. Todo dia é assim. Em todos os jornais. Então eu fico imaginando o seguinte. Bom, os caras que não podem viajar como eu viajo e que não conseguem ver o Brasil que eu vejo, só conseguem ver o Brasil que tá na telinha da televisão. Para eles, a realidade, sabe qual é? É um país de bandido, de sacana, de corrupto, onde todo mundo é violento, só tem assassino, é uma merda, vão roubar, vão quebrar, e isso, o país é miserável. Essa é a realidade que eles conseguem assistir. Porque eles não conseguem ir lá onde eu fui e ver as coisas que eu vi, entendeu? Então, essa questão que você colocou no início, quer dizer, viajar pelo Brasil, ou você ir ver em loco o país onde você vive, é uma coisa absolutamente fundamental.
Pois é.
Que não pode ser feita porque o brasileiro é burro. O brasileiro, antes de tudo, é um burro. Porque não tem... O cara é mais barato ir pra Miami do que viajar no Brasil, cara.
Isso é verdade.
É muito mais barato. Eu pego um avião, vou pros Estados Unidos, fico em Orlando, visito a Disney, volto pra cá e gasto menos do que eu gasto pra passar um fim de semana em Manaus.
Bonito, uma coisa assim,
não há menor... Nós somos absolutamente burros, cara, né? Então a gente quer ganhar muito de poucos em vez de ganhar poucos de muitos. Mas isso é um problema cultural do brasileiro, cara. Eu quero tirar o máximo de vantagem que eu puder. E isso impede que as pessoas... conheço esse país como ele tem que ser conhecido. Impede que a gente desenvolva a estrutura para que isso aconteça, né? Quer dizer, se todo mundo começar a viajar amanhã, não tem avião, não tem ônibus, não tem estrada, não tem cama, não tem hotel, não tem comida, não tem nada, né?
Uhum.
Então nós estamos amarrados, cara. O Brasil não consegue evoluir porque...
É um ciclo, né?
É um ciclo vicioso que tem no centro uma coisa chamada burrice. Se a gente não fosse burro, nós íamos enxergar o potencial que tinha de acontecer para você investir numa coisa que vai dar retorno daqui a um ano ou dois anos. Mas ninguém quer correr esse risco, né, cara? Eu quero o retorno agora, né? E nem falei de político, hein, cara? Deixa os políticos para depois.
O que é que você consome hoje, assim, de livros, música, não sei, você tá lendo agora? Bastidores de você,
assim. Eu consumo de tudo, cara. Eu sou, acima de tudo, um cara curioso, né? Então eu consumo de tudo. Com a vinda da internet aí, virou uma coisa complicada, porque ela acabou tomando muito tempo, né, cara? Essa maldição chamada tablet acabou me tomando um tempo terrível. De um lado, me abriu um espaço para coisas que eu jamais teria visto. De outro lado, acabou me roubando o tempo de algumas coisas que eu fazia. Por exemplo, eu lia mais livros do que eu consigo ler hoje. Agora, eu leio mais coisas do que eu lia antes, porém eu leio menos livros do que eu lia antes, porque hoje eu... gasto um tempo tremendo lendo material de blogs, lendo coisas pela internet, né?
É verdade.
E abriu o mundo. E não tenho muito... Eu tenho um universo muito aberto, cara. Eu não tenho que falar, eu gosto de astronomia e curto. Eu gosto também, mas, cara, eu leio o que cai na minha mão, né? Leio muito sobre política, leio sobre questões sociais, leio sobre psicologia. Leio o diabo. Se bobear até história em quadrinho, ainda gosto de ler algumas, né? E na música é a mesma coisa, cara. Eu escuto o que você puder imaginar, cara. Eu escuto todo tipo de música possível. E eu considero o seguinte: música boa é a música que eu gosto. Entendeu? Então, não tem aquela. Eu me recuso a escutar lixo, aquelas coisas que eu sei que são criadas pra promover um consumo idiota. Essas coisas do mercado que vem aí, sertanojo de Araque e tudo mais. Mas eu adoro ouvir música caipira, música sertaneja, que quando eu sei que aquele negócio é honesto, né? Quando eu, pô, peguei um disco recente de Chitãozinho e Chororó, cantando clássicos da música sertaneja. Bicho, é maravilhoso. Porque os caras são extremamente competentes naquilo que eles fazem. Eles cantam direitinho, eles têm uma banda maravilhosa, com arranjo de primeira linha, e aí você pega um clássico da música sertaneja, Eu Venho do Interior, bota na mão desses caras, bicho, fica maravilhoso. Aquilo é maravilhoso, não tem como não gostar, né? Por outro lado, esses caras também estão produzindo coisas que são absolutamente voltadas à sua massificação e que não me interessam, eu não quero ouvir essas que me enchem o saco, né? Mas eu tô totalmente aberto, cara. Então, se você pegar meu iPod, você enlouquece, né? Porque eu tenho de música clássica, a jazz, a música popular brasileira, a samba, o que você puder imaginar tá ali. Eu sou, assim, um buraco negro, cara. Eu tô olhando, eu tô assimilando coisa e usando isso para produzir alguma coisa lá na frente, né?
Você posta um artigo toda semana há muitos anos, né? E assim, qual é o segredo para você não ter desistido? Porque hoje em dia, as pessoas logo desistem porque não tem um feedback logo de imediato, né? Eu acho que isso é a coisa que mais desmotiva as criações, principalmente na internet, né? Porque você não tem ninguém para te dar um retorno, né? Ninguém comenta, o cara posta uma vez, duas, três, e aí ele vai largando de mão. Por que você não desistiu, assim? Foi porque teve aquele feedback rápido, né? Como você falou.
Não, cara. Eu comecei em abril de 2003. Comecei em abril de 2003. Então, de lá pra cá, eu nunca falhei uma semana. Então, eu já tenho mais de 800 artigos publicados aí, o que cria uma massa crítica de artigo gigantesco. Tem artigo meu em tudo quanto é. Tem um artigo meu que viaja o mundo, cara, em inglês, em espanhol. Tem artigo meu que já botaram que foi o Jabor que escreveu. Já fizeram o diabo. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei, eu era diretor da empresa, eu comecei a publicar um artigo mandando por e-mail para as pessoas cujos e-mails eu tinha. Então eu tinha lá, sei lá, 300 e-mails de pessoas com as quais eu mantinha contato, e eu mandava o artigo para eles. E o artigo saía como um e-mail pessoal meu pro Pedro. Então entrava um e-mail do Luciano pro Pedro com o título lá, sei lá, o Café no Brasil. E ali vinha um artigo meu para você. E eu recebia retorno de volta porque as pessoas entendiam aquilo como eu escrevendo alguma coisa para elas e me retornavam aquilo como uma conversa de e-mail, né? Era um negócio, ô Luciano, que legal, gostei do teu artigo. Então, eu nunca tive esse problema de não ter retorno. Entendi. Até porque a minha expectativa sempre foi muito baixa, né? Eu falei, cara, o que vai vir de retorno? Puta, vai vir 3, 4, 5, dane-se. Eu tô escrevendo para mim, eu tô escrevendo para os outros. E aí eu fui fazendo isso. E aí entra um componente que acho que talvez seja o fundamental nessa história do porquê é que eu não desisti, né? Porque eu tenho uma compreensão muito, muito pé no chão do que significa esse componente tempo. Não, cara, tudo tem tempo de maturação. Você não sai da barriga da tua mãe antes de 9 meses. Leva 9 meses para você. Não dá para sair antes. Se sair antes, o risco é muito grande, você pode até morrer, né? Então, tudo tem tempo de maturação. Então, eu vou botar no meu podcast. Vou criar um podcast novo hoje, cara. Qual é o tempo de maturação no podcast? Puta, eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que eu não vou pensar em retorno nenhum antes de 3, 4 anos. Quando eu comecei o Café Brasil, foi assim. Eu falei, eu vou botar esse negócio no ar e eu só vou imaginar se esse negócio vai dar retorno pra mim daqui a 5 anos. Daqui pra 5 anos, eu vou investir. E o retorno que vier, pra mim, é lucro. Então, eu não tinha nenhuma expectativa e esse foi um trabalho que eu tenho. Eu digo pra tudo que eu faço, sabe? O ano passado eu fiz um puta investimento, um baita esforço, criei os videocasts Iscas Intelectuais, botei 42 videocasts no ar, cara, uma hora e meia de conteúdo em vídeo, gravação, edição, fiz um puta de um trabalho louco, botei aquele negócio no ar, com expectativa zero. Quantos acessos eu vou ter? Bicho, 100, 200, não interessa. Eu vou botar o produto no ar e vou fazer ele existir. E aí eu vou insistir nesse bichinho. E aos poucos ele vai começar a ganhar alguma notoriedade, aos poucos as pessoas vão conhecer, aos poucos ele vai crescendo de um jeito diferente do que o marketing costuma fazer aí fora. Então, Por exemplo, eu participo do Big Brother Brasil, saio de lá e monto um podcast. No dia seguinte eu tenho 100 milhões de downloads. Entendeu? Por quê? Porque eu sou um cara que apareci na mídia, todo mundo quer ouvir. É aquilo que eu costumo dizer para os podcasts. Para o dia que o Lobão resolver fazer um podcast, nós estamos fodidos. Porque o dele vai comer todos os outros, né? Porque o cara já vem da mídia e já entra lá e já vai fazer um grande sucesso. O que aconteceu comigo? Eu não venho de lugar nenhum, cara. Eu sou um grande desconhecido. Se hoje eu tenho 10 mil caras me lendo toda semana, esses 10 mil, cara, eu conquistei um por um. Esses caras valem por 100 mil caras lá fora. Nenhum deles veio aqui por acaso. Nenhum deles me ouviu porque estava passando, ouviu a música e gostou. Esses caras vieram, chegaram devagarinho, foram ficando, foram crescendo junto comigo. Então a qualidade da audiência que eu construí, não tem o que pague por isso, cara. Não há nada igual à qualidade da audiência que eu tenho, né? Que é uma coisa legal que as pessoas não consideram. Eu quero o seguinte, eu quero quantidade de audiência. Eu não quero, cara. Eu quero qualidade de audiência. Eu prefiro ter 600 caras que me dão retorno, que me pentelham, me enchem o saco, me obrigam a crescer, do que ter 10 mil mané que vão entrar no meu site e botar um comentário assim, first. Cara, tá tudo bem, pô, mas o cara foi, pelo menos foi lá e escreveu, bicho, desculpa, cara. Eu quero o cara que entra lá e bota duas páginas de comentário e que eu olho e falo, meu, acertei na alma desse cara, bicho. E o cara vem lá e mete a boca e entra no jogo. E aí, então, o meu trabalho, eu cumpro o ciclo, né? O que eu fiz? Eu fui, joguei uma isca, o cara comprou, ele devolve pra mim, aí entra um outro comentando em cima e aquilo vira um negócio maluco, quer dizer que completa todo um ciclo. O podcast entrou no ar, ele fez o papel dele e de repente entram comentários lá que o cara que ouviu o podcast e leu os comentários, ele sai de lá maior do que ele entrou, cara. Porque os comentários vão trazer um monte de opiniões, um monte de gente colocando o conteúdo também no comentário, né? Essa qualidade é o que me deixa feliz, cara. Eu tenho um puto orgulho hoje do nível de comentários que eu tenho nos meus artigos, no meu podcast. Eu tenho orgulho do cão. Porque eu olho para aquilo e falo, meu, o cara escreveu durante uma hora, ele levou para escrever esse texto aqui, cara. E esse texto morreu aqui. Ele fez isso, ele sentou na frente do computador e veio discutir um assunto. Cara, não tem dinheiro no mundo que pague esse tipo de relação. Deixa eu colocar mais um lance. Você falou que eu posso falar o quanto quiser, eu vou falar.
Não tem problema.
Hoje eu publiquei no nosso grupo de podcasts lá do Facebook, o Podcasters com BR.
Sim.
Eu publiquei ali um comentário falando do novo patrocinador que eu consegui pro Café Brasil, né? Eu consegui um patrocinador que é a DKT do Brasil, fabricante de preservativos e gel lubrificante e distribuidor de produto erótico. Uma coisa muito louca, que a princípio você olha para aquilo e fala, pô, não tem nada a ver, mas no fim teve tudo a ver. Os caras têm uma história muito legal e tô fazendo um negócio com eles, mas não vou fazer muita propaganda aqui. Mas eu botei um comentário lá no grupo dizendo o seguinte, gente, atentem para o seguinte, um dos argumentos mais fortes que eu consegui usar para convencer esses caras a vir pro podcast foi quando eu disse para eles o seguinte, olha aqui, ó, você investe alguns milhões por ano em marketing e propaganda numa porrada de lugar. Eu duvido que vocês tenham recebido um e-mail de alguma pessoa agradecendo a você por ter anunciado na Folha de São Paulo. Eu duvido que vocês tenham recebido um e-mail de alguém dizendo o seguinte, cara, muito obrigado por ter colocado um anúncio no meio do programa do Jô na Rede Globo. E você pagou 10 milhões de reais para estar lá. Você vai entrar no podcast Café Brasil e eu vou te mostrar o que vai acontecer. No dia seguinte, você vai começar a receber comentários de pessoas agradecendo a você por estar junto com o Café Brasil no dia a dia dessas pessoas. Cara, nós botamos no ar, eles criaram uma página do Facebook só pra nós, facebook.com/DKT Brasil, botaram no ar na quarta-feira passada, quando eu botei no ar o primeiro programa. Hoje, exatamente uma semana depois, tem 368 curtidores e, bicho, a página, a parte de comentários é um negócio louco. O volume de gente que entrou ali, cara, eu não conhecia a DKT, vocês são o máximo. Muito obrigado por comentar o Café Brasil. Muito obrigado por estar conosco. Vocês estão investindo, que legal. Bicho, o impacto de uma ação como essa dentro do departamento de marketing de uma empresa é um negócio inacreditável. Porque os caras nunca viram isso acontecer. O cara vai olhar e falar, mas que é isso, cara? Quem é essa gente aí? São consumidores dos seus produtos que estão vindo na tua página para dizer que vieram até aqui porque você está no Café Brasil e eles estão te agradecendo por estar investindo no Café Brasil. Por quê? Porque eles têm uma puta relação com o programa, eles adoram o programa, eu tenho uma relação legal com eles todos, e criei ali um bonde, uma ligação com essa turma, que faz com que um ouvinte do Café Brasil equivalha a 1000 leitores, 1000 caras que vejam o Gugu, cara. Então quando perguntam pra mim quantos caras estão te ouvindo, eu falo 10 milhões. Porque se for pra comparar um pra um, cara, um meu vale por 10 mil dos caras que estão lá fora. Que estão cagando um monte pro Gugu, não querem nem saber daquilo. Comigo, cara, os caras se preocupam, querem ouvir o café, vão atrás, eles baixam o programa, eles reclamam, me enchem o saco, me pentelham. Cara, isso tem um valor inacreditável, que só quem faz era o rádio dos anos 30, 40, 50, e hoje em dia é o podcast, entendeu? Entendi. Então, tudo isso que eu tô falando pra você é pra botar valor nessa coisa da a qualidade de quem te ouve. Eu quero ter poucos retornos muito bons. Eu não quero saber de quantidade. O dia que eu tiver 10 mil e-mails respondendo pra mim é porque meu programa tá uma bosta. Entendeu? Porque eu virei Faustão da vida. Vou falar aquilo, eu não vou falar besteira pra meio mundo, vai ter 1 milhão de caras entrando lá e falando first, wow, ei, e aí? Entendeu? Aonde isso me leva? A lugar nenhum, cara. Eu só vou olhar e falar, tem um monte de gente me ouvindo. E daí, cara? Eu quero um monte de gente me ouvindo e eu quero os caras tirando a bunda da cadeira, entrando em contato comigo, me xingando, brigando comigo. Então, esse foco na qualidade foi o que fez com que eu não desistisse até hoje, cara.
Pô, legal. Existe assim o Luciano que joga toalha às vezes, aquele Luciano que toma cerveja fim de semana, gosta de futebol, aquele brasileiro padrão, vamos chamar assim, o estereótipo de brasileiro, não?
Ah, eu já fui mais assim, cara. Hoje eu tô muito focado hoje nessa questão do trabalho, né, cara? Minha vida eu tô trabalhando 26 horas por dia. muita coisa que eu fazia antigamente eu já não faço mais. Até tem um outro lance que a idade também chega, né, cara? E você acaba trocando algumas prioridades. Então, eu moro numa cidade como é São Paulo, moro em Alphaville, longe do centro, tudo é um pouco mais complicado. Veio essa tecnologia maldita, quer dizer, eu tô conectado hoje 26 horas por dia e tô o tempo todo trabalhando e produzindo. Então, eu reduzi muito o meu lado bonachão do brasileiro. Mas, cara, normal, cara, eu vou aí na adoro tomar um chopinho. Odeio jogar conversa fora, mas às vezes é muito legal se sentar e jogar conversa fora, né? Mas eu tenho um lado, mas o meu lado principal, cara, e isso foi interessante porque eu diria pra você, eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava quando eu tinha 30 anos de idade, há 27 anos atrás. Pra você ter uma ideia, né? Então vou fazer 57 anos de idade e eu sou um maluco, cara. Eu trabalho hoje desesperadamente as pessoas não entendem. E pensam que eu tô achando ruim, cara. Eu tô curtindo um montão, cara. Eu vou pra chácara no final de semana e tô lá sentado lendo um livro e a turma vem me encher o saco. Bicho, você vem aqui pra ler? Você fica trabalhando? Eu falei, quem falou que eu tô trabalhando? Eu tô me divertindo. Eu sento pra escrever um texto com tesão. Eu tô escrevendo com tesão. Eu tô me divertindo escrevendo texto. Vou fazer uma palestra. Enquanto eu tô no palco falando, eu tô me divertindo desesperadamente, cara. Eu desço de lá aliviado. Eu vou gravar o podcast Café Brasil, eu não vejo o dia de chegar, poder entrar no estúdio com o Lala e a Cissa, e a gravação é uma puta curtição, então eu estou me divertindo barbaramente com as coisas que eu tô fazendo, e eu sou um privilegiado, cara, entendeu?
Legal.
E o resultado disso você consegue ver nas coisas que eu faço, as pessoas conseguem entender que eu tô me divertindo, né? Elas sabem que eu não tô ali pressionado, que eu tô lá porque eu tô me divertindo. O dia que encher o saco e eu parar de me divertir, eu vou parar de fazer.
Seu podcast é mais ou menos um... Assim, alguns programas, né? Parece que é mais um artigo narrado, um ensaio, né? É um podcast de um homem só, assim, às vezes você refletindo sobre o assunto. É diferente, né? Da grande maioria, que tem geralmente uma equipe, uma discussão, efeitos a mais e tal. Como é que você explicou um pouco isso no começo, né? Que você aproveita o tema e tudo mais. Mas não é mais difícil também, assim, das pessoas se acostumarem com você, tipo, poxa, aquele cara falando no meu ouvido ali.
Eu acho que não, né, cara? Porque o rádio cresceu assim, né, cara? Tem grandes vozes do rádio no Brasil que são coisas fenomenais, que entraram na vida das pessoas. Vira um amigo virtual que você tem ali, que é amigo teu e que você sente necessidade de ouvir esse cara. E tem mil histórias de rádio que são assim. O que o podcast fez foi trazer essa coisa pra essa nova mídia que a gente tem na mão, essa nova tecnologia, né? Entendi. Só que o meu podcast, ele derivou-se naturalmente de uma palestra, né? Eu vou lá, faço uma palestra de 1h30, tenho na plateia 200, 300, 400, 500, 1000 caras me ouvindo, e durante 1h30 eu faço a palestra, é um tremendo sucesso. Eu falei, pô, como é que eu faço pra levar isso para esse modelo de rádio. O dia que eu sentei e fiz o primeiro podcast, o número um, foi uma palestra. Eu fiz uma palestra no rádio, né?
Sim.
E aí, dali derivou o programa. O meu programa nada mais é do que uma palestra no rádio, porém, eu tomo o cuidado de fazer o programa 100% dele tá escrito. Esse programa é totalmente planejado antes de eu entrar na gravação. Se não fosse assim, bicho, minha vida viraria um inferno. Porque eu teria que terminar. Como eu planejo o programa inteirinho, eu sei o tempo que ele vai durar, eu consigo planejar. Pô, eu entro no estúdio e saio com o programa pronto em 1h20. Eu agora tá demorando um pouco mais, porque a gente tá fazendo um monte de frescura no programa, tá? Tá elaborando mais a parte musical e tudo mais. Mas eu levo ali, digamos, 2 horas. Eu entro no programa, gravo, edito e saio com o programa na mão, pronto, em 2 horas, né? Pô, um podcast tradicional leva 18 horas editando, cara. 20 horas editando. Por quê? Os caras entram lá, começa todo mundo a falar. Pô, de botar ordem nessa zona, cara, é um negócio maluco. A edição é uma coisa louca. Eu não, cara. Eu entro no estúdio com tudo definido. A nossa edição é uma coisa muito simples. E quando eu saio do programa, eu tenho o texto do programa pronto para ser publicado no portal. E esse texto vira a minha cafepédia, esse texto caminha para tudo quanto é lado, esse texto depois vai ser juntado. Então, nasce tudo de um processo de planejamento que vem ali atrás, que torna essa coisa muito mais simples. Agora, tem gente que não gosta de ouvir um cara só falando. Tem gente que acha que eu acho, pô, meu programa é muito chato. Eu falo, perfeitamente. tem outros muito mais legais pra você ouvir aí. Entendeu? Então, eu tô muito feliz com a audiência que eu tenho hoje, que são pessoas que gostam daquilo que eu faço. O cara que não gosta daquilo que eu faço, eu não quero que me ouça, porra. Não gosta, vai embora, cara. Não vem me dizer pra eu mudar. Ah, muda a voz. Não vou mudar a voz. É minha, pô. Quem gostou vai ouvir o Tiririca fazendo um podcast, pô. Não vem mexer o saco, né? Então tem que ser. E se não fosse assim, eu tava fudido, cara. Porque eu teria que tentar criar alguma coisa que não seria a persona do Luciano, né? Eu não seria o Luciano Pires fazendo podcast. Então, o dia que esse negócio nasceu, ele nasceu. Se você ouvir o meu podcast número 1, que eu fiz em 2005, e ouvir o meu podcast atual, cara, é a mesma coisa. O que que mudou? Eu fiquei melhor, eu falo melhor. Antigamente era um horror, a minha locução era muito pior do que ela é hoje, né? A parte técnica. Tecnicamente, ele melhorou muito. Eu aprendi como é que fazia e tudo mais. Mas, cara, se eu pegar o texto do podcast número 1 e fizer hoje um programa igual, ele vale igualzinho. Eu nunca saí do trilho, né? Eu nunca mudei o esquema, porque ele nasceu pensado para ser assim, né? Houve todo um planejamento lá atrás que faz com que eu tenha essa capacidade de... Eu entro no estúdio e produzo 2, 3 programas. Quer dizer, eu vou ver o Lalá e a Cissa uma vez a cada 15, 20 dias, né? Então não é aquela loucura de toda semana tem que fazer um programa, ai que loucura. Não, ele nasceu de um jeito diferente. Então ele é realmente um formato, uma coisa diferente do que a média dos podcasts brasileiros. Né?
Você acha que ainda precisamos assim da grande mídia para legitimar alguma opinião, para nos legitimar, no caso, né? Até a nossa capacidade de falar alguma coisa? Assim.
Quando você fala nossa, é nossa quem?
Nossa, de uma forma retórica, né? Das pessoas que estão produzindo conteúdo.
A grande mídia ajuda demais você a ganhar prestígio. Quer dizer, não há prestígio igual aí no Jô Soares. Aparecer alguma coisa numa revista, aparecer num jornal, isso tudo cria você um prestígio que ele é ilusório, mas é prestígio, né? Eu sei disso muito bem porque eu fui no Jô e eu sei o que aconteceu comigo antes de ir e depois de ir no Jô. Eu sei o que acontece quando eu vou vender uma palestra minha, chego na frente do cliente e mostro eu sendo entrevistado pelo Jô Soares. O olho do cara cresce, isso dá pra você um prestígio. A mídia tradicional, ela tem essa capacidade, que, de novo, é ilusória, mas ela cria um prestígio que a gente não consegue ter no nosso dia a dia. Então, essa coisa da internet é um negócio interessante também. Né? Se você for olhar hoje, quem são os campeões brasileiros do Twitter? Cara, é o Rafinha Bastos, é o Marcelo Taz, é a Sabrina Sato. É nego de mídia, cara. É os caras que estão todo dia na mídia e que vão pra lá e viram e tem 4 milhões, 8 milhões de seguidores. Então, a mídia tradicional ajuda demais você a arrastar um monte de gente. E nesse momento, cara, não importa se você tem conteúdo ou não, não importa o que você tá falando, importa o seguinte, você é uma celebridade. Sendo uma celebridade, as portas se abrem pra você e nisso a mídia é muito importante. Qual é a encrenca que nós, podcasters, temos hoje no Brasil? Nós somos uma mídia desconhecida, né? Nenhum grande jornal se preocupou em contar para o mundo o que são os podcasts. A gente não está na boca do povo. Não, não. Todo mundo fala de rádio, ninguém fala de podcast. Isso traz uma porrada de problemas. Quando eu vou, eu visito uma agência de publicidade, sento na frente de um mídia e falo, eu sou do podcast Café Brasil. E o cara fala para mim, pode o quê? Fudeu, né? Não tem mais conversa, porque eu vou ter que mostrar para esse cara o que é um podcast. Então, a mídia ajuda bastante a gente a popularizar e a ganhar esse tipo de prestígio, que embora seja ilusório, ele traz uma massa crítica bastante grande. E aí eu vou cair de novo naquela questão, quer dizer, ele vai me trazer 1 milhão de ouvintes, dos quais só 100 mil me interessam. Né? E eu vou ter que montar um sistema tal que eu te mostre para o mídia, olha aqui, eu falo para 1 milhão de pessoas, que beleza, vem anunciar aqui, mas no fundo eu sei que daquele 1 milhão, cara, só 100 mil vão ser aproveitáveis. Aí eu trabalho para aqueles 100 mil e não para aquele 1 milhão. Mas eu acho que a gente não consegue ainda abrir muita mão da mídia se quiser crescer rapidamente, quiser aparecer e tudo mais. Eu tô em paralelo, tá? eu não recorro a ela, tá? E quando eu fui parar na mídia grande, eu fui porque eu lancei um livro, os caras descobriram e me convidaram, mas eu não tô em nenhuma... E nem com sites, todos os sites que eu coloquei no ar são tudo independentes. Eu não tô dentro de portal nenhum, eu não tô dentro do UOL, do Terra, nunca fui nesse cara, eu fui sempre independente, né? Sim. Isso me dá um jogo de cintura, eu faço o que eu quiser, cara. Eu invento a moda que eu quiser, boto o que eu quiser no ar, experimento, e, cara, uma hora essa coisa começa a dar resultado. Vai demorar, eu vou apanhar, vou quebrar a cara, mas uma hora vai dar resultado, cara.
Legal. A gente chega na décima pergunta, assim, a pergunta 10 é sempre mais pra gente dividir um pouco, assim, né? Tenta ser um pouco mais emblemática, assim. E a minha, nesse momento, é mais filosófica. Tipo assim, a gente recebe muitas informações, né? De como viver, né? Acorde cedo, assista tal coisa, faça exercício, desculpe, faça exercício, coma um prato colorido, né? Aquelas coisas todas, assim. Como é que a gente consegue, em sua opinião, assim, interpretar tantas informações e, ao mesmo tempo, não absorver tudo aquilo? Porque eu acho que se a gente absorver e quiser viver do jeito que na perfeição que existe, né? A gente fica meio doido, né? Como viver por conta própria, digamos assim, né?
É complicado, cara. Pra mim não existe fórmula pra coisa nenhuma, né? Existem métodos. Então o cara vai chegar e ouvir fórmula para o sucesso. Mentira. Aquilo é um método, não é uma fórmula. É um método. Então, qual é meu método para tomar banho? Eu entro no chuveiro, primeiro eu lavo a cabeça, depois eu lavo o pescoço, depois eu lavo as partes, e na hora que eu saio eu me enxugo de baixo para cima. É o meu método, cara. Tem cara que faz ao contrário e toma o banho igual. Cada um tem seu método, certo, que funciona muito bem para mim e não funciona para você, né? E tem outras coisas que são muito óbvias, cara, que esse é o grande problema que eu vejo aí. É todo mundo reciclando o óbvio e trazendo o óbvio e tratando como coisa nova. Por exemplo, eu ligo a televisão aqui e tem um anúncio do Abfoda-se. Você já viu ele?
Não.
É o Abfoda-se. É um aparelho que vai fazer você perder a barriga.
Ah, tá. Um monte
você,
tem.
Você vai ficar tanquinho. Compre o Abfoda-se que você vai ficar em 15 dias. Vai ser um modelo de desfile e coisa. Perfeitamente. Comprei o Abfoda-se. Chegou aqui em casa, lindo, maravilhoso. Eu abro a caixa e vou ler as instruções. Ele tá dizendo o seguinte, olha, você tem que usar assim, etc e tal, papá. Faça isso aqui durante 30 minutos diários e ele funciona muito bem desde que você faça o regime e pratique esportes físicos. Caceta.
Aí é difícil, hein?
Então eu não preciso do... Foda-se, cara. O que serve é o regime, entendeu? E são coisas que acontecem toda hora. Então todo mundo trazendo, olha, encontrei uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, né? O que tem é experiência e erro. É você fazendo aquilo que se adapta a você, ao teu corpo, à tua cabeça, aos teus valores, e deixar de fora aquilo que não te deixa bem, que te incomoda, né? O esforço, que é isso que eu bato muito nas palestras e no material que eu faço, que eu acho que todo mundo tem que fazer hoje em dia, que para mim é a coisa mais crítica, é você aprender a criar filtros, entendeu? Eu tenho que criar filtros que me ajudem a separar o que é mentira do que é a minha verdade, a separar o que é útil do que é inútil, a separar o que é importante do que é urgente. E se eu conseguir desenvolver isso, eu consigo, então, priorizar coisas na minha vida, né? Então, para mim, tudo fica mais fácil de executar a partir do momento que eu consigo separar as coisas que eu acho que vão servir para mim. Isso, cara, vem com repertório, com bagagem, com leitura, com experiência, com experimentar as coisas, com ver onde as pessoas quebraram a cara, aprender com os teus erros, cara. E aí, bicho, você não vai conseguir fazer isso com 22 anos de idade.
É verdade.
Você consegue fazer com... É aquilo que a gente costuma dizer. Quando é que um homem tá maduro? Cara, é depois dos 40 anos de idade. Passou dos 40 anos, cara, tomou tanta porrada, aprendeu tanto que a partir dos 40 ele consegue olhar para a vida dele de uma perspectiva que ele não tem aos 20, 22, 23, 30 anos, né? Ele já não é mais o maluco que ele era, ele já não tem mais aquele ímpeto da juventude que é fantástico, ele não tem mais aquele tesão para partir para cima, para quebrar o pau com todo mundo, ele já tá com o saco cheio, ele já tá um pouco mais seletivo,
certo.
Ele já não aceita qualquer convite, ele não aceita qualquer conversa, porque a gente desenvolve esse esquema de filtros. Eu diria que se eu tivesse 17 anos de idade hoje, cara, eu ia me preocupar profundamente em começar a montar um repertório meu que me ajudasse a criar os filtros e eu não ocupar minha cabeça com merda. Não deixar que as merdas ocupem espaço de coisas que são importantes. Mas para isso eu tenho que saber o que é merda. E tenho que saber o que é importante. Então eu acho que essa é a grande dificuldade, né?
Entendi.
É desenvolver esses filtros. O meu trabalho está calcado nisso. Eu gosto de dar às pessoas ferramentas, já sais das iscas intelectuais, que são fragmentos de informação que vão ajudar as pessoas a contestar uma série de coisas aí. Até para brigar comigo, ela tem que se preparar, entendeu? Se ela para vir para o meu site e meter a boca naquilo que eu falei, ela tem que olhar um pouquinho para não escrever merda. E nesse olhar um pouquinho e vir brigar comigo, ela aprende, cara. Então esse é o grande lance, né?
Sobre assim o que é veiculado hoje na grande mídia, né? Queria saber sua opinião. O pessoal nivela por baixo, porque é isso que o povo quer? Ou o povo acaba querendo coisas mais chulas, né? Porque o que foi oferecido anteriormente, entende? Parece que é uma coisa meio quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas é uma grande pergunta, na minha opinião, assim.
Cara, eu tenho um cachorro chamado Bic. Meu cachorro chama-se Bic, é um poodle.
Certo.
A Bic adora comer a ração que eu compro pra ela. Tem uma ração que eu dou pra ela, eu boto a ração, ela vai lá e come a ração. E eu adoro fazer isso, eu compro a ração porque a Bic adora aquela ração. E ela come a ração que nem louca, eu estou feliz da vida.
Certo.
Se eu botar um pedaço de carne na frente dela, ela come a minha mão junto com a carne. Entendeu? Por que ela come a ração? Porque é aquilo que eu dou pra ela. E ela se acostumou à ração, a ração é a comida predileta dela e ela adora aquela comida porque aquilo é o que eu ofereço para ela. Então, eu dou a ração porque a Bic gosta da ração ou a Bic come a ração porque a única coisa que ela tem é a ração. Né? Se eu for um idiota e olhar isso de novo e falar, eu dou porque ela adora a ração. Cara, se a única coisa que eu tenho para comer é merda, eu vou me alimentar de merda. Né? Então, o que acontece com esse nó todo que nós temos aqui? Eu acho que são as duas coisas que você falou. Primeira coisa, a mídia é um business, é um negócio. Ela vive de alugar o acesso aos caras que estão assistindo, ouvindo ou lendo. Então ela, olha, eu monto um jornal, eu consigo ter 10 mil leitores, e eu vou bater na porta da Natura para dizer para ela, você não quer alugar um espacinho do meu jornal para ter acesso aos 10 mil caras que estão me lendo? Aí a Natura vai olhar e fala, pô, 10 mil caras é bom, eu vou botar um anúncio aí. Se o cara tiver só 8 leitores, a Natura não vai fazer. Então ele tem que desesperadamente ter o maior número de leitores possível. Se ele começar a escrever filosofia, etc e tal, ele não vai ter 10 mil, ele vai ter 8. Se ele começar a fazer um programa de televisão sofisticado, ele não vai ter 12 pontos de audiência, ele vai ter 3, 4, 2, 1, que é o que acontece. Né? Então, é uma máquina que tem dois lados. De um lado, eu entendo o problema da mídia, ela tem que dar resultado, ela tem que ser um negócio. E para isso ela precisa ter acesso a todo esse tipo de gente. E quanto mais gente tiver assistindo a mídia, para ela é melhor, porque mais dinheiro ela vai ter. Então não tem como romper com isso aí. O que que acontece? Acontece que o anunciante, que é o cara que põe dinheiro na mídia, esse é o nó da equação. Cara. É o cara que vai lá e entra numa merda de um programa e bota 10 mil reais, 20 mil, 100 mil. Põe 1 milhão, 4 milhões de reais num programa que é ruim. E com isso, ele mostra para aquela mídia que, isso aqui tá bom. E, pô, os caras estão anunciando, esse programa tá bom, vamos fazer mais um. E esses caras perpetuam. Quer dizer, a culpa é do anunciante que está botando dinheiro ali. E por que que esse diretor de marketing está indo botar dinheiro ali? Porque não tem risco, cara. Eu vou botar 4 milhões de reais no programa do Gugu Liberato, porque eu sei que tem 15 milhões de pessoas que estão vendo aquilo. E não tem como dar errado. 15 milhões vão me ver. Não me venha perguntar quem são os 15 milhões e qual é o perfil dessa história. Não me interessa a qualidade desse povo. tem 15 milhões me vendo. Se eu botar ali, eu apareço e não tem risco. Ah, bicho, põe 10 mil reais no podcast Café Brasil, nem fudendo. Bicho. Quem é esse cara, bicho? Eu não vou botar dinheiro aí, porque esse negócio não me traz o retorno e eu vou correr uma série de riscos por escolher isso. Então, alguém está alimentando essa usina de lixo que a gente tem na grande mídia em geral. A culpa, para mim, é do cara que alimenta. Não é da usina. A usina está produzindo aquilo que ela precisa para sobreviver, né? Esse é um aspecto da equação. Então eu gostaria que aquele diretor de marketing falasse o seguinte: muito bem, eu tenho R$1 milhão na mão aqui, perfeitamente. Eu vou botar então 900 mil na Rede Globo e vou botar 100 mil no Café Brasil do Luciano Pires. O dia que isso acontecer, a gente começa a criar 1 milhão de alternativas e começa a fazer crescer coisas que são importantes, que estão andando aí. Mas para isso, esse diretor de marketing tem que ter culhão de falar: cara, eu tenho um lado meu que é investir nas coisas que eu acho que podem dar um retorno para uma mídia que é muito mais qualificada para mim do que simplesmente esses 12 milhões que estão me vendo aqui. Esse é um aspecto da equação, né? Aí tem outros aspectos ainda que são muito complicados, né? Que é o fato de você acostumar as pessoas a ver aquilo. Então, meu, eu tô vendo lixo, eu venho aqui, todo mundo vê aquele grupo de pagode e horroroso que faz tanto sucesso que as gravadoras fazem mais 4 grupos iguais. E depois mais 5 grupos iguais. Bota aquilo no ar, aquilo dura uma semana, o cara vende 10 milhões de disco, 10 milhões não vende mais, mas vende 2 milhões de disco, daqui a 6 meses ninguém mais lembra daquele cara. Mas cumpriu a função dele, que era entupir o mercado de disco, fazer um monte de dinheiro e de desaparecer.
Né?
Então tem gente que diz o seguinte: cara, isso é muito bom, porque dá emprego pros músicos, dá emprego pro letrista, dá emprego pro... É claro, esses caras são competentes e são pedreiros, cara. Eles estão construindo aquilo que mandaram construir. Mas a questão toda é o seguinte: quem detém o poder para construir esse processo todo não tem nenhum compromisso com o futuro, cara, com o que vem lá pela frente, entendeu? Entendi. Põe essa merda no ar, tira o suco dos caras, daqui a 6 meses, acabou. Esses caras vão voltar pro gueto onde eles estavam, não vão ter mais o sucesso que tiveram, não vão ganhar mais o dinheiro que ganharam e foram usados e consumidos por uma máquina dominada por gente que não tem o menor compromisso com coisa nenhuma, né? Então, eu costumo brincar com os caras e falo o seguinte: bicho, eu não acho que tenha que tirar o programa do Gugu do ar. Eu quero o seguinte: deixa eu dirigir o programa dele. Entendeu? Esse cara não tá no ar à toa, esse cara tem um talento, ele tem o carisma dele, senão ele não estaria no ar há tanto tempo falando pra tanta gente. Por que quem faz o programa dele não inclui ali no meio do programa, em doses homeopáticas, coisas interessantes, coisas legais, coisas que podem fazer as pessoas crescerem? Por que fica só no entretenimento, na baixaria, naquilo que eu chamo de punguismo, sabe? São punguistas, cara. Que
isso é verdade.
Vamos ver agora o novo...
É o culhão que você falou, né? O medo.
Vamos ver agora, vamos apresentar a vocês aqui um desfile de lingerie. Trouxemos aqui uma casa tal, e aqui está a nossa estilista, que vai mostrar a vocês o desfile de lingerie. Entram as meninas e a câmera vem na bunda da menina, e a câmera lambe a bunda da menina, lambe os peitos da menina. Os caras ficam tudo tarado vendo aquilo. Isso não é desfile de lingerie, cara. Isso é uma exploração do corpo da mulher, do ponto de vista do sexo, etc e tal, que todo homem adora ver e que vai dar uma puta audiência. Porém, é vendido como desfile de lingerie. Isso é punguismo, entendeu? E pois só pra complementar esse raciocínio. Essas coisas não me incomodam se você for claro naquilo que você faz. E para isso eu uso o exemplo do filme pornográfico. Quando você entra numa entrava, hoje em dia não tem mais, mas digamos que ainda existissem locadoras, tá? Quando eu entro numa locadora de DVD, e eu chego nessa locadora, e ela tem uma parte da locadora onde está escrito aqui filmes pornográficos, eu entro ali para alugar um filme, eu sei o que eu tô alugando, eu sei o que tem naquele filme, eu aluguei pensando conscientemente nisso, e quando eu chegar na minha casa, eu vou enfiar aquele filme e vou ver um filme pornográfico na minha casa que eu aluguei. Ou seja, eu quis fazer aquilo e me entregaram exatamente aquilo que eu comprei e eu sabia o que estava acontecendo. Entendi. Então, eu não vejo nenhum problema em você ter um programa no ar que seja o seguinte: olha, eu vou botar um programa no ar aqui que é de putaria. Eu vou Pânico na TV. Cara, eu acho Pânico na TV sensacional porque os caras são absolutamente honestos naquilo que eles entregam o que prometem.
Que porra é aquela ali, né?
Isso aqui vai ser uma zona, vai ser baixaria. Não, é só sacanagem isso aqui. Se você quiser assistir, assista. Eu tô prometendo pra você isso. E quem quiser vai lá e assiste. Os caras são honestos, bicho. Tem lugar pra eles, né? O problema é quando entra um cara prometendo uma coisa e entregando outra. Entendeu? Ligo num programa de policial de tarde e o cara vem com um puta discurso moralista enquanto fica mostrando o cadáver no chão, o cara com a faca no olho, a mulher estuprada. O que, que ele tá fazendo? Ele tá usando essas coisas que apelam para o problema da violência, para o lado animal do homem, para fazer dinheiro, enquanto ele faz um discurso moralista, fica parecendo que ele tá vendendo uma coisa, na verdade ele tá entregando outra, né?
É.
Então, eu acho que esse é o grande nó da questão, sabe? Quando a mídia faz isso, ela te embala de um jeito e você compra o você. Quem não tá preparado, compra aquilo achando que tá comprando um gato e tá levando, ao contrário, tá comprando uma lebre e tá levando um gato ali, né?
É verdade. Então,
mas esse problema é muito complexo, cara.
É pra mais de hora aí, né?
Como o mundo diria. Inteiro sofre disso, cara. Não é um problema do Brasil, é mundial. É mundial.
Não tem jeito. Agora, se tem uma grande questão, né, sobre essa qualidade do que é oferecido, eu coloquei as perguntas numa ordem, assim, que a gente consegue puxar um gancho, né, atrás do outro. Porque, de certa forma, gostar de algumas coisas consideradas, assim, de senso comum mais sofisticadas, né, não sei bem, assim, esse gosto também é caro, né? Você comprar um livro no Brasil é caro, assim. Se você gosta de sei lá, de comer alguma coisa diferente, de experimentar alguma coisa diferente do feijão com arroz ali, você vai ter que pagar um pouco mais caro também. E aí entra numa galera que gosta de vinho, né? Enfim, outras coisas do tipo. Tem que ter mais dinheiro, afinal, né? Então a gente fica meio que preso também, né? Ou falta de interesse, mas também tem uma condição, né, social.
Teoricamente, sim, né? Tem uma coisa que vai contra isso. Então, quanto custa assistir um show da Ivete Sangalo no estádio do Morumbi? Quanto você paga pra entrar lá?
Sei, deve ser uns R$100, né? R$200, uma coisa assim.
Isso pra sentar na geral atrás do poste, né? Se você quiser sentar ali embaixo pra poder
Ivete
ver.
Ivete Sangalo é tão caro assim, não?
Se você quiser sentar ali pra ver direitinho, ver de perto, etc. Você vai pagar R$600, cara. Vai pagar R$500, R$400. Vai. Pra você sentar ali na frente. Ficar bonitinho ali na frente, é isso aí, R$300, R$400, R$500 pra assistir a Ivete Sangalo.
Certo.
Quanto você paga pra assistir?
O Abadá aqui é R$1.200 no carnaval, né?
Quanto custa um Abadá?
R$1.200, até perder do Abadá, até mais.
Exatamente. Quanto custa ir assistir um show da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana no Auditório Ibirapuera?
É, não sei. Às vezes é até gratuito, né? Que eu
tenho R$10, cara. Quanto custa pra ir lá no prédio do Itaú Cultural assistir uma puta exposição e sair de lá com... E aconteceu comigo, isso é real, tá? Eu fui lá, assisti uma puta exposição, tinha um show de jazz e eu saí com 8 CDs na minha mão. E comi, uma comidinha lá. Quanto eu gastei?
R$150, R$200, não sei.
Eu gastei R$80, cara.
Olha só.
R$80 eu gastei ali, né? Quanto custa comprar um livro... O meu Everest, do Luciano Pires, que custa R$42 aí na Saraiva, etc e tal, se você comprar pela estante virtual, quanto custa?
Uns 20 e poucos aí, depende.
Custa R$15, R$8, R$10, R$12.
Quero comissão de todos os seus anúncios, cara, aqui.
Mas, bicho, essa questão toda é muito relativa a esse lance. Se você quiser ir atrás daquela a cultura que tá aí, que tá todo mundo falando, que aparece na mídia, ela é cara. Até porque ela tem que remunerar esse processo todo. Mas, bicho, tem opções de cultura que são coisas maravilhosas a custo nenhum. Em São Paulo você vê coisa de graça que não acaba mais, né? Então a questão toda é você saber, cara, onde é que eu vou atrás? Pô, eu vou ter que beber um vinho de R$100 pra poder dizer que eu... Pô, cara, tem vinho do caralho de 20, de 15, de... Vinhos bons que você consegue fazer aquela de forma honesta. Então... Sim. Eu acho que é muito relativo, cada classe vai naquilo que lhe apetece. Eu vi agora essa semana, eu viajei no... Fiz um voo pela Azul, eu não me lembro se foi na Gol ou foi na Azul. Tem aquela revista de bordo dos caras? Os caras publicaram lá 8 páginas falando de comida da favela. Eles visitaram a favela no Rio de Janeiro, não me lembro qual delas foi, e passaram pela favela e mostraram os chefes fazendo uns pratos fantásticos, maravilhosos, dentro da favela, vendendo a preço de banana lá dentro e comida maravilhosa, cara. Coisas muito legais feitas dentro da favela a preço barato. O que eu quero colocar pra dizer aqui? O acesso à cultura nunca foi e nunca vai ser uma coisa proibitiva, desde que você entenda onde é que eu vou procurar, se gaste algum tempo para desenvolver essa tua rede de conhecimento, saiba onde as coisas estão acontecendo, né? Então, se você gastar um tempo nisso, você vai conseguir ter acesso à cultura de uma forma baratíssima, se não de graça. Se você não perder tempo, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a revista Veja para ver os 10 mais, entendeu? Eu vou ler os 10 livros mais falados aqui, que custam 50 pau cada um, cara. Eu vou assistir os 10 filmes mais falados aqui. Eu vou na peça de teatro que está na revista Veja. Aquilo, é claro, são as coisas que estão dentro do mainstream e que vão custar muito caro. Você não precisa disso, cara. Você pode ler livros fantásticos sem ter que ser os 10 que estão na revista Veja. E que você vai comprar a preço de banana em lugares alternativos e tudo mais. A questão toda é ter o saco para planejar esse teu acesso ali, né? Se você fizer isso, cara, você tem acesso às coisas muito legais, né?
Até porque...
Só um ponto aqui.
Sim.
Eu tô falando do ponto de vista de um cara que vive na cidade de São Paulo.
Certo.
Eu sei que se eu sair daqui de São Paulo e mudar para um outro lugar do Brasil, talvez eu não tenha tanto acesso. Mas, cara, em todo lugar você tem acesso a algum tipo de coisa sem ter que quebrar a banca. A questão é ter um saco para procurar e sair atrás e se expor para essas situações, né?
Em alguns lugares mais remotos, acho que eu também já viajei muito o país, assim, e é mais complicado realmente, né? Até transporte, até você chegar no lugar, São Paulo é muito mais facilitado. Mas assim, eu fiz essa pergunta não porque eu ache isso exatamente, eu vou fazer o parênteses e me explicar, porque eu acho assim, até grandes livros clássicos já entraram em domínio público, então a gente consegue até baixar gratuitamente na internet, né? Ler em qualquer lugar. Ou então comprar aquelas coleções que saem da Abril, que o livro custa 10 reais. E, enfim, né? Tem acesso realmente. É só pra, como você falou, provocar um pouquinho, né? Que as pessoas às vezes acham que tudo é muito caro, né? Mas, de certa forma, a gente tem os preços elevados, né? De algumas coisas. Mas dá pra driblar, né?
Dá sem alternativa. Cara, www.estantevirtual.com.br. Toma nota disso. Estantevirtual.com.br. Esse é um site que congrega milhares de sebos do Brasil. Bicho, entra lá e bota o nome do livro que você quiser. E você vai ver o que aparece ali.
Pois
a preço de banana. Eu compro tudo lá. Tudo eu vou lá e compro e vem a preço de banana, cara. Um terço, um quarto do que custa aí fora. Quer dizer, o acesso tá ali. A questão é você saber. E eu não tenho problema nenhum de receber um livro usado aqui, cara. Eu até adoro quando vê um livro que alguém rabiscou. Eu acho o máximo, né, você passar por uma coisa que alguém viu e colocou as impressões dele, e eu compro o livro de montão na Estante Virtual, cara. Poderia muito bem comprar ali na esquina, cara, mas eu vou comprar na Estante Virtual. Pá, saiu o novo livro do Lobão, eu tô louco pra ler. Meu, eu vou esperar um pouquinho. Dentro de 2 semanas, ele chega na Estante Virtual por metade do preço.
Tá certo.
Então, a questão é você saber ir atrás, né?
Luciano, 56 anos, quase 57, você falou agora assim, né? Queria saber assim, a reflexão que você podia nos dar. Provavelmente minha audiência é um pouco mais nova, assim como eu também. Bastante. Como é se assim, a gente passado 50, né? Cabelo branco, tem uma calvície. Fazer essa brincadeira com você assim, mas de uma forma que... Mais sério, fica à vontade também, não é nada demais, não.
Cara, envelhecer é uma merda. Não existe. Tá bom, é isso aí. Envelhecer é uma merda. Não existe nenhuma coisa boa em ficar velho. Nada, nada. Talvez a única coisa boa de ficar velho é você falar, pô, eu vou ter netos, vou ver, etc e tal. Mas não tem nada bom de ficar velho. Você perde a visão, você perde o tônus físico, sexualmente fica uma merda, o cabelo dói o corpo, a memória fica uma bosta, você já perde a disposição, etc e tal. Envelhecer é uma merda, ponto. O que eu posso fazer a respeito? O que eu posso fazer a respeito? Eu tenho que começar a me preocupar o seguinte aqui, muito bem. Que idade você tem, Pedro?
26.
Muito bem, 26. Dentro de 50 anos, você vai estar com 76 anos, vivendo dentro do corpo que você está construindo hoje. O que você está fazendo hoje é construir o corpo no qual você estava vivendo daqui a 50 anos.
Isso. Portanto, vai encher uma percentual enorme de culpa aí, galera.
Exatamente. Então, se você não estiver preocupado com isso hoje, daqui a 50 anos, você vai estar pagando uma conta fodida, cara. E eu costumo falar isso pro meu filho, pro meu sobrinho, etc e tal. Eu, quando era moleque, eu jogava bola de montão, eu fazia esporte, eu era um maluco, cara. Hoje, eu com 57 anos, eu tô vivendo num corpo que tá queimando aquilo que eu construí naquela época. Entendeu? Então, eu consigo estar numa condição hoje muito melhor do que eu estaria se eu tivesse tido uma infância como meu filho tem hoje. Ele não joga bola, né? Tá lá, tá na frente do computador, etc e tal, e é diferente da minha. Tudo certo. Mudou, o mundo tá... Eu não vou dizer pra você que tá melhor, não tem essa de comparar o antigo com o atual, dizer que era melhor ou era pior, era diferente. A questão que tem que ter é o seguinte, eu sempre falo pra minha turma aqui, se eu tivesse 17 anos de idade, cara, eu ia pensar muito bem e o que que eu ia fazer pra criar as condições de lá na frente eu poder não piorar essa questão de ficar velho. De todos os aspectos, tá? Do ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista financeiro, eu vou começar a montar eu vou guardar meu dinheirinho, cara, meus 30 reais eu vou guardar hoje com 17 anos, todo mês. Lá na frente, daqui a 30 anos, cara, eu vou ter um caminhão de dinheiro guardado que eu nem prestei atenção, porque eu achava que era uma puta besteira. A questão é a seguinte, como é que você põe uma coisa dessa na cabeça de um moleque de 17 anos? Do moleque de 28 anos, entendeu? Então, se eu posso deixar algum tipo de
moleque de 28 anos é ótimo.
É, né? Mas é, cara, pra quem tem 57, você tá usando fralda, pô, com 28, né?
Eu tenho 26, então, tá melhor ainda.
É isso aí, pior ainda. Então a questão que eu vejo é a seguinte, daqui, quando você tiver 57, você vai estar consumindo aquilo que você construiu quando tinha 28, 29, 30, 31. Então, a gente tem que pensar com a cabeça lá na frente, né? As decisões que eu tô tomando aqui, qual vai ser o reflexo lá na frente? E aí passa por tudo aquilo, cara. Legal, fumo que nem um animal. Eu vou pagar essa conta com 70 anos de idade, cara. Entendeu? Bebo que nem um porco, cara. Eu vou pagar essa conta com 70 anos de idade. Não leio. Eu não odeio ler. Meu negócio é sair, é ficar embalado, é ficar dançando. Eu vou pagar essa conta lá na frente. Entendeu? Então a questão toda é você começar a trabalhar e reservar um pouquinho só, pouquinha coisa dos recursos que você tem, do tempo que você tem, pra pensar, bicho, eu vou cuidar de mim daqui a 50 anos, hoje. Então eu, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu faria uma porrada de coisa muito mais cedo do que eu fiz. Começaria com 17, com 18, com 19 anos, a construir as coisas que eu teria na mão hoje, né? E cara, mas é muito difícil um cara de 26 anos de idade, de 20 anos, 17 anos, entender isso. Porque o mundo tá acontecendo na tua cara, bicho. É tudo agora, rapidamente. Vamos lá, vambora, bicho. Não há tempo de pensar. Porque essa coisa tá tão longe, cara. Pô, eu com 50 anos de idade, cara, tá tão longe isso. Meu, vai chegar amanhã de manhã. Eu quando eu olho hoje, falo, cara, eu tô com 57, daqui a 3 anos eu tenho 60 anos de idade. Puta que pariu, cara. Eu ainda sou um moleque de 12 anos, bicho. Pra mim, como é que eu consegui chegar tão rápido com 60 anos, né?
Eita, nós,
hein? E quanto mais velho você fica, o tempo passa mais rápido ainda. E aí você começa a selecionar, fala, bicho, eu não tenho mais tempo pra ouvir abobrinha. Você vier aqui me encher o saco, eu vou te mandar pra puta que pariu, porque você tá me queimando o tempo de vida. Eu não tenho tempo de ficar ouvindo merda, cara.
Isso é verdade.
A vida tá acabando, cara. Eu tenho que usar o que eu tenho aqui, então não me ocupe espaço com porcaria, né? Então essas coisas vão acontecendo naturalmente. E você só vai entender isso o dia que você tiver 57 anos de idade. Né? Não dá pra antecipar, cara. Não dá pra antecipar. Você tem filho?
Não, tem um cachorro só, tá bom demais.
Tá bom. Então, quem tiver ouvindo a gente aí e tiver a filha adolescente, sabe o que eu tô falando. A hora que tentar chegar pro filho, filho, não faça tal coisa, o moleque vier te dar um esporro, você vai saber o que eu tô falando. Da dificuldade que é você passar adiante essa experiência, né?
Pois é. Luciano, os assuntos polêmicos, assim, são os mesmos há muitos anos, né? Vamos falar assim, aborto, casamento gay, racismo, não sei o que lá. Mas a gente tá vivendo um momento aí de redes sociais, né? Tudo isso. Será que a gente tá chegando a um ponto final, pelo menos legislativo, né? Dessas coisas? O que é que você acha desses assuntos?
Não, eu acho que isso é uma constante evolução, né, cara? Eu vou contar uma história pra você interessante, ó. Lá em 1945, se eu não me engano, 47, 43, não me lembro exatamente a data... Tinha um deputado chamado Barreto Pinto, era um deputado federal, brasileiro, não me lembro se era do Rio de Janeiro, onde era.
Sim.
E esse deputado foi dar uma entrevista para a revista O Cruzeiro, na casa dele, o cara na boa, conversando com os caras. Pô, vamos bater uma foto do senhor aí. Ah, perfeitamente. O cara pegou, botou o fraque, botou a camisa e fez uma pose. E ele tava de cueca e de chinelo. E os caras, olha, eu só quero meio corpo porque eu vou usar o senhor da barriga para cima. E ele fez a pose dele, etc e tal. Os caras publicaram a matéria e publicaram a foto de corpo inteiro. Saca. E ele apareceu na foto de corpo inteiro, de fraque, cueca, um cuecão, samba canção e chinelo. Publicaram a matéria e esse cara perdeu o mandato por falta de decoro parlamentar.
Olha só!
1945, né? Pô, hoje em dia, cara, é um absurdo eu falar uma história dessa. O cara vai perder vai perder o mandato por falta de decoro parlamentar, porque apareceu numa foto de cueca. Cara, o Suplicy desfilou com a cueca lá pro pânico ver, né? Então, essas coisas mudam barbaramente. Esse componente moral da sociedade, ele muda com o tempo. Vai estar sempre mudando. Nós estamos passando por um momento que eu não diria pra você que é de mudança. Sempre foi de mudança.
Sempre é uma transição eterna. Aí
que cara, e estamos aceitando coisas que seriam inaceitáveis há 20, 30, 40 anos atrás. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei. Essas coisas novas já são de um mundo que não é mais o meu. Eu já tô lá, eu já passei, eu já tô lá na outra ponta. Esse é o mundo da molecada de 26, 27, 28, 29 anos. Que é a máquina que vai fazer esse negócio andar, né? Mas eu acho que essa coisa vai continuar mudando, cara. Logo mais, vai ter outro tipo de coisa que vai acontecer, que é absolutamente natural. O homem funciona assim. Isso é uma evolução. Se é para melhor ou para pior, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se é bom aprovar o aborto. Se isso vai ser bom ou ruim. Mas acho que a sociedade está pedindo essa discussão. Tem que ser feita. E se decidir que vai ser aprovado, vai ser aprovado. Fazer o quê? Essa é a história da humanidade, né? Se isso der um problema grave, lá na frente a coisa volta e a gente retoma. Já tem uma série de exemplos de coisas que a gente liberalizou e depois voltou atrás, né? Mas acho que isso faz questão, faz parte desse processo todo de mudança. O que você tem que fazer é ser coerente com os seus valores e convicções. Eu não vou passar a ser a favor do aborto só porque é moda. Entendeu? Entendi. Ou serei contra o aborto porque é moda ser contra o aborto. Eu sou a favor ou sou contra de acordo com as minhas convicções. A menos que eu sente na tua frente, escute um argumento fantástico que prove que eu preciso mudar minhas convicções. Pode ser que isso aconteça. Não é difícil que aconteça, né? Mas esses temas que você está colocando são absolutamente polêmicos, né?
Pô, eu isso que eu tô falando.
Botei um podcast essa semana no ar, aí o Bandido Bom é Bandido, que eu falo sobre
ciências, né?
Cara, entra lá pra você ver os comentários, o pau que tá quebrando ali, porque eu comentei que eu acho que tem que baixar a maioridade penal. Tá quebrando um pau lá que não vai ter fim nunca, porque quem é contra, quem é a favor, os dois estão cheios de argumento, e o pau quebra e vai pra xingação, né? Tem grandes temas que estão presentes aí. Eu acho que o grande mérito, que é a diferença de muitos anos atrás, é que hoje a gente discute isso cara a cara no dia a dia, entra na mídia social, tem milhões de opiniões acontecendo ali. E aí volto para aquela história que eu falei para você lá atrás do filtro, né? A quais opiniões eu devo dar atenção? Quais delas eu acho que vão me agregar? Quem é que tá fazendo abobrinha? Quem é que tá manipulando? Entendeu? Eu tenho que estar muito esperto para eu me colocar de uma forma tal que eu consiga sobreviver em meio a essa enxurrada de opiniões que estão aparecendo aí, né?
Voltando aí aos seus bastidores de trabalho, 15ª pergunta, viu, Luciano? Pra gente ir contando aqui agora, o ouvinte se situar de novo. Como é que é o trabalho em vídeo, né, em comparação ao trabalho com áudio pra você? E em termos de recepção, né, não sei.
Então, o vídeo dá mais recepção que o áudio. O vídeo dá mais barulho, dá mais prestígio. O vídeo dá pra você, dá pra vender melhor. Tudo é mais fácil pro vídeo, porque o vídeo é a linguagem da molecada, cara. Essa é a linguagem. Eu não tenho como competir com o Xbox, cara. Não dá. Essa a geração que vem aí, que vem anterior a minha até, é uma geração absolutamente audiovisual. Isso. Então, o vídeo faz parte e o vídeo é fantástico. Ele é muito bom. Porém, você não consegue mergulhar muito fundo no vídeo, porque o vídeo é de produção muito mais complicada. Produzir um vídeo é muito mais... É complicado do que produzir, por exemplo, um podcast. Há quem ache o contrário. Tem gente que diz o contrário. Eu, por exemplo, eu produzo um vídeo muito mais fácil do que eu produzo um podcast. Eu, Luciano. Porque eu criei uma maquininha que me facilitou muito a vida. É muito fácil para mim produzir os videozinhos que eu fiz ali. E eles só nasceram o dia que eu defini como fazer e tornei isso uma coisa muito fácil. Eu faço 100% dos vídeos que eu produzo ali no meu escritório.
Edição,
eu
não tenho, tudo isso?
Tudo. Eu não tenho que ir para um estúdio gravar, certo, e ter gente. Eu faço tudo ali na minha frente. Eu vou, eu gravo, eu edito, eu ponho no ar, eu pinto e bordo com eles lá. Portanto, para mim é muito fácil, né? Mas para a maioria das pessoas é o contrário. É muito mais difícil. Porque, pô, você tem que ter iluminação, tem que ter um esquema, tem que ter cuidado com o som. Tem um milhão de coisas mais complexas do que é a produção de áudio. Isso. E Agora, eu acho que o futuro... É, não vou dizer pra você que o futuro tá no vídeo. Eu acho que o áudio nunca vai morrer. Não existe... Pra mim, rádio e o podcast, por consequência, esse é a mídia do futuro. Porque ela era do passado, é a do presente e é a do futuro. Porque ela tem um componente com ela que nenhuma outra mídia consegue ter, que é o fato de eu poder ouvir em qualquer lugar, cara. Eu posso dirigir ouvindo, eu posso andar ouvindo, eu posso cozinhar ouvindo, eu posso fazer o que eu quiser ouvindo. Eu não consigo ler ouvindo, andando. Eu não consigo ler dirigindo. Eu não consigo assistir um vídeo... É, dirigindo um automóvel. Eu vou possivelmente botar todo mundo em risco, né?
É verdade. Então,
essa capacidade do vídeo, do áudio, é uma coisa que ela é absolutamente imbatível. Esse é um ponto. Segundo ponto em que o áudio é absolutamente imbatível e que a princípio é uma vantagem do vídeo, mas eu acho que é uma puta desvantagem. Se eu fizer um podcast falando que eu vi o lobisomem e contar pra você como é que é o lobisomem, o lobisomem do Pedro é só o do Pedro. Você vai construir na tua cabeça uma imagem do lobisomem conforme eu descrevi pra você. Puta, cara, o cara tinha 2 metros de altura, era peludo, a cara dele era preta, tinha um narigão. Eu tô falando essas coisas e você tá construindo o lobisomem, que é o lobisomem do Pedro. Uhum. O Osvaldo vai ouvir e vai construir o lobisomem do Osvaldo. A Maria escuta e constrói o lobisomem da Maria. Quer dizer, existe um exercício cerebral e de imaginação aí que é riquíssimo, cara. E esse lobisomem é teu, ele é só teu, é teu. Então você tem um carinho, uma relação com ele que ninguém mais teria e, por consequência, uma relação comigo que foi o cara que foi o gatilho para você construir esse teu lobisomem. Ponto. Se eu fizer um vídeo contando para você como é o lobisomem, eu vou desenhar o lobisomem. E você vai ver o meu lobisomem, não é mais o seu. Entendeu?
Uhum.
Então não há mais a riqueza da provocação. Eu não obriguei você a desenvolver na tua cabeça... todo um cenário, a criar um mundo imenso, porque eu te mostrei o mundo pronto. Né? É como você entrar, eu vou jogar um videogame. Cara, o videogame é fantástico, mas ele te põe dentro do mundo pronto. Você vê a cara do monstro, você enxerga a água, você não tem que imaginar coisa nenhuma, né? Então eu acho que por isso é que o áudio é absolutamente imbatível, porque ele te possibilita criar essas coisas, isso tem uma força brutal. A televisão não deixa, ela mostra pra você, então ela reduz barbaramente a necessidade que você tem de usar a tua massa cerebral, porque tá tudo construído na tua frente, né? Então, por um lado, ela é muito fácil, né? Porque eu não preciso pensar muito, né? Tá tudo na minha cara, eu vejo ali, então isso me atrai demais, é muito fácil ver, eu consigo hipnotizar a pessoa utilizando a imagem do vídeo, mas ela perde nessa comparação com o áudio. Então, eu acho que o áudio tem um caminho de nunca vai morrer. O que vai mudar é a tecnologia, mas ele nunca vai morrer. O vídeo não. O vídeo tem essas outras alternativas. Agora ele tá na onda, cara, com esse negócio do YouTube. Essas coisas estão ajudando demais a popularizar, inclusive o lixo. principalmente o lixo. Eu pego um sujeito cantando uma música idiota, fazendo um barulho com um grunhido horrível, não sei o quê, lá no fundo do sertão da Bahia, boto no YouTube e tem 10 milhões de visualizações, cara. E você vai ver o que é aquilo lá, cara. É alguém numa situação de vergonhosa que me gera 10 milhões de visualizações. Aí eu tenho um músico do caralho que faz uma puta música maravilhosa, ele vai, produz um negócio, põe no ar e ele tem 2.000 visualizações, né? Que uhum. Volta pra aquela questão inicial nossa lá da qualidade de quem tá assistindo aquilo, etc e tal. Então, a gente tem que olhar isso tudo com cuidado, são ferramentas diferentes. Cada uma delas tem, acho que, um nicho. Eu produzo o podcast para um público e produzo o videocast para outro público. O dia que eu comecei a fazer o videocast, eu sabia exatamente quem é que eu queria atingir. E ele fala de um jeito, ele aborda de um jeito que é diferente do jeito do podcast. Tem gente que se decepcionou. Tem comentário lá no YouTube, né? Pô, o podcast é tão legal, mas o vídeo não é legal assim. Eu falei, claro, bicho. Você veio aqui querendo assistir o podcast? São coisas totalmente diferentes, né? Mas todas elas são complementares e cada um cumpre uma função. Mas se você pedir pra mim pra escolher, eu escolho o áudio.
É, o áudio, pelo que eu tô ouvindo aí, é seu xodó, não tem o que discutir.
Como é, cara? Claro que
é. Vamos lá, sobre aquela máxima, você chegou a esboçar um pouquinho, mas a gente não... Ainda bem que não entrou, porque tava na minha pergunta aqui. Aquela máxima de, na minha época era melhor, né? Esse saudosismo que a gente tem no geral, assim, aí tem aquela coisa, na minha época os jovens eram mais interessados e não sei o que lá, como é que você acha, como é que você entende isso, você acha que é papo furado de saudosismo mesmo, de meu tempo e tal, ou de fato a gente tá vivendo um momento mais difícil, né?
O Chico Buarque fala um negócio legal, uma série de vídeos dele, eu não me lembro mais em que vídeo que é.
Sim.
Ele tá lá no campo de futebol dele jogando lá, depois os caras vão bater papo e vão conversar sobre futebol. E ele fala uma coisa lá que é muito legal. Ele fala o seguinte, meu, é uma injustiça você querer comparar... Eu vou usar nomes de agora, não são os nomes que eles usam no filme, tá?
Sim.
É uma injustiça você querer comparar o Neymar com o Pelé. Entendeu? Por quê? Porque o Pelé faz parte do meu imaginário, cara. Ninguém no mundo nunca vai jogar o que o Pelé jogou na minha imaginação, entendeu? O Garrincha, ninguém vai chegar nem perto do Garrincha, porque o Garrincha já é um ícone, o Garrincha é um deus. Eu não tenho como pegar um sujeito aqui hoje e botar esse cara jogando na minha frente e falar, cara, eu não posso comparar um cara de carne e osso com a imagem que eu tenho daquele meu passado, que foi fantástico, né? Então, ele faz essa diferença. Não dá pra você comparar uma coisa com a outra, porque quem mora no passado mora no outro lugar, cara, mora no Olimpo, são deuses. Tudo é melhor, tudo é maior, o gol dele é mais bonito, o cara era muito melhor porque ele vive na minha imaginação, né? Eu não posso comparar uma coisa com a outra porque tem esse componente. Então, se eu começar a usar minhas lembranças aqui, e eu vou dizer exatamente, cara, minha infância foi muito melhor que a do meu filho. Uma banana, cara, foi coisa nenhuma. Meu filho teve coisas e tem coisas na infância que eu jamais pensei em ter. Você imagina, eu não tinha computador na minha infância, cara. O meu negócio era no quintal, pé no chão, manga, cair da árvore, brincar com o cachorro, etc e tal. Jogar bola no final de tarde, voltar todo arrebentado. Essa era a minha realidade, que é diferente da realidade do meu filho. Em compensação, o meu filho tem acesso a um mundo que eu nunca pensei que eu ia ter. Cara, pra eu ter meu primeiro carro, cara. Puta que pariu. Eu fui ter meu primeiro carro depois de adulto, quando comecei a trabalhar. Meu filho teve o primeiro carro com 18 anos de idade, né? Então, são percepções completamente diferentes. E eu volto atrás ainda, cara. Eu lembro do meu pai tentando usar um controle remoto. Cara, é um inferno aquilo. Aquilo é um inferno da vida dele. Pra mim, hoje, eu entro aqui, cara, você me bota o computador na minha frente aqui, eu fico puto. Eu nunca vou migrar do meu PC pra um Mac, porque eu vou ter que aprender de novo, cara. E eu não tenho mais tempo, e não me enche o saco. E a molecada vem e domina essa coisa com uma loucura. Então, são realidades completamente distintas, e é muito complicado você dizer que era melhor ou pior. São mundos totalmente diferentes. Eu tenho um amigo meu que foi para um salão do automóvel que aconteceu na Alemanha, e ele visitou um stand de uma empresa lá, ele tem 50 e tantos, 60 anos de idade, né?
Sim.
Visitou um stand de uma empresa que estava mostrando um sistema de navegação dos automóveis. E você entrava lá num simulador, sentava no automóvel e dirigia o carro usando um sistema de navegação dos caras, e você dirigia usando um joystick. E o cara entrou lá, o negócio era um desbunde, era um deslumbre. O cara desceu daquilo lá, virou pro sujeito que tava lá, falou, o cara perguntou, meu, o que o senhor achou? Eu falei, bicho, eu achei isso aqui o máximo, isso aqui é fantástico, mas ó, cara, esse joystick é uma merda. E o cara pegou, deu um tapinha nas costas dele e falou assim, meu senhor, pra nós o senhor já tá morto. Você entendeu a jogada?
Tô entendendo, tô ouvindo.
Pra nós o senhor já morreu, porque isso aqui tá sendo feito pro teu filho, teu neto, que vai pilotar um joystick... Ele não tem o menor problema. Você só consegue dirigir o carro utilizando uma direção. Esse é teu mundo. Esse aqui é outro. Não dá pra eu dizer que o joystick é pior do que a direção, porque são dois mundos diferentes. Então, eu tomo muito cuidado em equacionar, rotular essas coisas de melhor ou pior. Agora, tem coisas que eu considero melhores e piores com base nos meus valores e convicções, cara. Tem coisas que eu não aceito hoje em dia. Eu digo, pô, na minha época eu não faria isso. Jamais, né? Eu veria uma criança fazer com o pai e a mãe o que faz hoje em dia. Entendeu? Porque Entendi. Na minha época era diferente. E eu não acho que estava errado. Até porque eu sou o resultado daquela época. Eu tomei porrada, apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe, fiquei de castigo. Fizeram tudo aquilo que é proibido. Tive bullying na escola. Tudo que é proibido hoje aconteceu comigo. E, cara, eu tô achando ruim. Eu sou o resultado daquilo tudo. Era assim. E eu sou resultado daquilo, então eu não posso achar que aquilo tudo estava absolutamente errado. Aquilo estava de acordo com aquela época. Ou seja, não dá para você avaliar épocas com olhares diferentes. Não posso avaliar o passado com olhos do presente e nem avaliar o futuro com olhos do presente. Cada coisa na sua vez.
Pois é. Se a gente estava falando disso, eu estou intercalando os assuntos aqui para a gente tentar sempre trazer um pouquinho de cada coisa, assim, de você, das suas opiniões e tal. E
tá,
assim,
tá ficando comprido isso, hein, cara?
Tá ficando grande, mas você que tá falando muito, né? Culpa minha, né?
Eu vou parar, eu vou diminuir.
Não, fique à vontade.
Então, você já bateu o recorde de tamanho já. E a gente nem tá pronto, mas não tem problema também. Bom, se a imprensa depende assim de anúncios, né? Como você mesmo falou e tudo, e a gente, todo meio de comunicação depende desses anunciantes e tudo mais, a gente não tem um público que financia, né? Como tem em alguns países que a assinatura, né, faz com que o anúncio seja prescindível, já que as pessoas estão pagando pelo custo, pelo menos, daquele meio de comunicação. Então, se a gente depende disso, como é que a gente vai ter uma liberdade de expressão, assim, né? Como que um jornal vai poder falar mal, não sei, da Petrobras, sabe? Já que a Petrobras tem, principalmente órgãos do governo, eu trabalhei em jornal e, assim, os maiores anunciantes são do governo, né? Como é que funcionaria isso pra você?
E coloca pressão, por isso que é tão importante o jornal não depender da Petrobras, né? Entendi. Por isso que é tão importante o cara não depender de um cara. Ele tem que ter uma multiplicidade tal que ele possa independer. Achou ruim, não quero anunciar, não anuncia, né? A questão toda é quando você se torna refém. E esse é o grande lance que tem acontecido. O governo controla a mídia hoje em dia no Brasil já com base nisso. Uhum. Os maiores anunciantes são do governo. Então ele controla a mídia, porque se o cara perder a graninha da Petrobras, o Banco do Brasil, ele dança. Então ele tem que tomar muito cuidado, e nisso o governo foi muito inteligente. O governo do PT, quando assumiu, ele pegou o seguinte: o governo Fernando Henrique Cardoso, ele tinha 100 para distribuir pela mídia, ele punha 90 nas grandes mídias e deixava 10 para as pequenininhas. O PT entrou, pegou aquele 90, transformou em 60 e distribuiu 40 pelos pequenos jornais do Brasil inteirinho. Todo mundo no Brasil inteiro hoje tem dinheiro do governo. Resultado: pô, tem cara no interior do Brasil que vive dos R$2.000 que o governo paga pra ele. É aquilo que paga o aluguel dele. Ele não vai meter nunca a boca, porque se ele perder aqueles R$2.000... Então, isso é um tipo de controle social da mídia. Controle econômico da mídia, né?
Econômico, é.
Isso já acontece, isso é uma realidade, e a gente tem que entender que essa coisa acontece e é assim. Bom, quando eu botei no podcast o anúncio do Itaú Cultural, e botei lá, pô, consegui, arrumei o patrocinador Itaú Cultural, eu tenho um programa épico que chama-se Grana. Quando um cara escreveu pra mim do Rio Grande do Sul uma puta carta muito legal, muito bem escrita, onde ele dizia basicamente o seguinte: cara, você se vendeu pra um banco, eu quero ver o que vai acontecer o dia que esse banco fizer uma cagada, se você vai ter peito pra meter a boca no banco. E eu quero que você me responda isso, porque a partir da tua resposta, eu vou considerar se eu vou continuar ouvindo o teu programa ou não. E eu peguei e eu montei um programa inteirinho com base nessa carta dele. Eu li a carta do cara inteirinho e depois eu respondi. E falei pra ele, falei: bom, nós temos que considerar duas coisas aqui. Primeiro é o seguinte: ou você tem o podcast Café Brasil com o dinheiro do Itaú, ou você não tem o programa. Primeira escolha, né? Ou eu tenho esse programa no ar com o dinheiro desses caras, ou eu não tenho o programa, porque eu preciso da grana para o programa existir. Então, primeiro ponto, é uma escolha, né? Segundo ponto, eu tenho 1.425.000 assuntos para abordar. Se eu não puder abordar o do Itaú, eu não vou abordar, cara. E não falar a respeito é diferente de defender aquilo que eu não acredito, né? E logo em seguida aconteceu um problema. Uma mulher que foi amamentar o bebê dentro das instalações do Itaú Cultural em São Paulo, e o segurança foi lá e proibiu a mulher de amamentar o bebê, dizendo que era proibido a alimentação dentro do Itaú Cultural. Foi um escândalo, cara. Foi um escândalo, foi um escândalo. Fizeram passeata lá na frente, os cambau. Mas não deu outra, cara. Na mesma hora chegou um e-mail pra mim. Chegou um e-mail pra mim dizendo: olha aí, cara, e aí, olha o teu patrocinador, o que tá aprontando, né?
Certo.
E o que eu fiz, cara? Eu fui imediatamente atrás pra ver o que que era e montei um programa falando: bom, eu vou contar pra vocês o caso. O caso aconteceu assim, assim, assim. Olha qual foi a reação. O diretor do Itaú Cultural entrou no sistema imediatamente, chamou aquela mãe, chamou a associação do aleitamento materno, botou todo mundo lá dentro, contou o que aconteceu, mostrou que foi um problema pontual de mau treinamento de um indivíduo, mostrou como é que ele ia fazer para treinar todo mundo, construiu um evento sobre aleitamento materno, patrocinou o evento e falou: todo mundo que quiser amamentar o bebê é bem-vindo aqui dentro, né? E aí, e aí eu contei essa história, falei: cara, olha a continuação da história qual é, né? Então, eu sei das limitações que eu tenho que ter em função dos patrocinadores que estão entrando aqui. Nenhum deles vai me obrigar a falar alguma coisa que eu não acredito. Mas pode ser que eu tenha que tomar cuidado com algumas coisas, porque senão eu vou perder esse patrocinador. Eu não considero que isso é censura. Eu considero censura o seguinte: você não pode falar de um assunto que está errado, que precisa ser falado, porque eu não vou deixar você falar. O dia que isso acontecer, cara, eu vou perder o meu anunciante. ou vou entrar num, eu vou entrar num jogo num conflito moral que vai me destruir por dentro, cara. Por enquanto, eu tenho 4 anunciantes, eu não tive nunca que prestar nenhum tipo de satisfação para nenhum deles. E legal. Já fiz programa pesado, cara. Pô, a última que eu botei, o programa da DKT, que era um programa de sexo, que eu falava Sim. de sexo, papá, de sexo, falei, meu, o que será que esses caras vão pensar? Ninguém veio mexer o saco. Porque os caras entendem o que tá acontecendo, eles conhecem o Café Brasil, eles sabem o que tá acontecendo ali, né? Eles sabem que eu não vou fazer nenhuma loucura aqui, eu não vou sair daqui fazendo loucuras. Eu tenho os dois pés no chão, cara. Então, eu tenho uma série de cuidados, eu sei que me limita, por exemplo, eu não posso, isso já era uma convicção que eu tinha antes, eu não fazia, mas se não fosse, eu teria agido do mesmo jeito. No momento em que entraram esses patrocinadores, eu sei que eu não posso sair falando palavrão no meu programa que nem um maluco, cara. Eu não posso fazer um programa cheio de palavrão, porque, bicho, eu não vou botar ali, eu acabo de falar de toque cultural e entro lá, caralho, fudeu. Eu não posso fazer isso no meu programa, entendeu? Porque o meu programa é dirigido para um tipo de gente, ele vai pro rádio, ele vai para emissoras de rádio. Eu tenho que ter um certo controle, então eu limito grandemente a questão do palavrão no programa por respeito a esses caras que estão lá comigo. E eu não considero isso censura. Isso absolutamente não é censura, isso é jogo. E eu jogo de acordo com as regras do jogo, né?
Legal.
Então, tem que ter esse pé no chão e saber que a alternativa, bicho, é fazer aquela história do guerrilheiro, né? Sou contra, chuta o pau da barraca, põe fogo, mete a boca e vai morrer a míngua, cara. Acaba o programa. Porque eu não aceito ter patrocinador, porque senão eu não posso fazer. Cara, desculpa. Existem maneiras e maneiras de você tocar em assuntos. Se você for burro, você vai entrar em conflito com o seu patrocinador e vai perder o ar que você respira. E o programa vai sair do ar. É simples assim, cara.
É. Queria que você falasse assim, uma obra que todo mundo devia conhecer. Uma coisa que mudou um pouco a sua perspectiva sobre alguma coisa. Pode ser de qualquer mídia. Um filme, um livro, um som. Não sei. É difícil. Agora é coisas difíceis.
Cara, alguma coisa que eu olhei que mudou minha perspectiva...
Não sei, um livro que você leu até quando você era muito novo.
Se você perguntar um livro, tem um livro aqui.
Pronto.
Você até torce o nariz quando eu falo, né? Tem um livro que... Aliás, o PH falou isso também, né? Ele citou um livro de um cara lá do Ceará que ninguém sabe quem é. Ele falou, Sim. A sociedade até esnoba um pouco o cara. E, no entanto, aquele livro fez na minha cabeça. É impressionante como é isso. Eu tenho um livro. O livro, e falo isso pra todo mundo, cara. O livro chama-se Por Uma Educação Romântica e foi escrito pelo Rubem Alves. Que não é uma unanimidade, tá? Que ele é um educador, é poeta, é teólogo, etc e tal.
Sim.
Escreveu um livro sobre educação que eu li com 49 anos de idade, esse livro, cara. E é um livro que fala de educação e eu li dentro de um contexto da liderança na empresa onde eu trabalhava. Chegou nas minhas mãos e eu fui ler um livro sobre educação pensando na questão da liderança. Cara, aquilo abriu pra mim 1 milhão de caminhos, porque eu não fui ler um livro de educação como um educador preocupado em como educar as pessoas. Eu estava lendo como um líder dentro de uma empresa preocupado em como melhorar o desempenho, etc. tal das pessoas. E foi um livro sobre educação que caiu no meu colo. Na verdade, foram 2 livros. Caiu primeiro um livrinho pequenininho dele, chamado Sobre Ciência e Sapiência, uma coisa assim, que é minúsculo, Sim. E que me levou para esse segundo livro, chamado Por Uma Educação Romântica. Cara, eu me diverti um monte com o livro lá, achei ele super legal. Tem que saber dos lances ideológicos ao longo do livro e aproveitar aquilo que realmente interessa. Mas Sim. Foi um livro sensacional, cara, que realmente abriu pra mim um caminho que eu não tinha tomado muito conhecimento, não, né?
Legal.
O resto é tomar contato com as grandes obras que tem por aí, cara. Olha aqui, ó. Todos os assuntos que a gente discute hoje em dia já foram discutidos por um grego 3 mil anos atrás. Você já falou, o grego já falou nisso, já discutiu, já achou a solução ou mostrou que não tem solução e faz 3 mil anos que discute o assunto, cara. Meu, mexe um pouquinho que você vai achar lá atrás. Nada disso é novidade. Meu. É tudo reciclagem de velhos e paradigmas, aí, ou velhos grandes assuntos, né?
É engraçado isso. Duas últimas e vamos lá. Você parece que não tem vergonha assim, de nada, porque você explora sua imagem de muitas formas diferentes, né? Imagina assim, pô, você faz vídeo, áudio, escreve, não sei o que, você tá em presente em todas as mídias, eu acho que estão no mundo aí para serem exploradas, assim, né? E eu tenho uma máxima, assim, que eu queria compartilhar com você, não sei se você concordaria comigo também, né? Que o melhor investimento que a gente pode fazer é na gente, né? Você mesmo ser a sua própria marca, você carregar consigo a sua verdade e conhecimento no final para, assim, não é nem investimento só em conhecimento, é você mesmo fazer, ter uma credibilidade ao ponto de ser uma pessoa viável, né? em várias mídias. Como é que essa não vergonha, essa coisa de se jogar desse jeito, assim? Ou se você concorda com o que eu falei também?
Eu concordo plenamente com você, cara. Isso vale para qualquer coisa, vale para o empreendedor independente, vale para o funcionário da empresa, vale para o padeiro, qualquer pessoa, ela tem que se preocupar com o seu brand, né? Com a sua própria marca aí, né? Uhum. Essa questão que você falou do se atirar, isso não é uma coisa que eu fiz assim, é no tapa, cara. Eu, na verdade, eu adoro esse... Quando aparece um desafio, eu me jogo nele, né? Mas eu tenho alguns cuidados. Por exemplo, eu levei quase 2 anos pra botar no ar o primeiro vídeo, cara.
É porque eu falando assim, parece que você fez loucuras, não é isso que eu quis dizer também. Né?
Cara, eu levei quase 2 anos pra botar no ar o primeiro vídeo. E odiei o que eu vi ali, achei uma merda. Tanto que eu parei de fazer, fiz os 42, fiquei puto com aquilo lá. Já mudei equipamento, mudei tudo e vou lançar agora uma nova série de um outro jeito, porque eu não gostei do resultado. Porém, o resultado que tá lá me ensinou uma porrada de coisa que eu não sabia, né? Não tem outro jeito a não ser fazendo, né? Uhum. Com o podcast foi a mesma coisa, bicho. Eu tenho uma puta vergonha dos primeiros 100 programas que eu fiz. Eles são horríveis, cara. A locução é fake, é um negócio, é terrível. Eu não consigo ouvir de vergonha que eu tenho. Mas eu só tô hoje onde eu tô porque eu fiz esse 100, cara. Porque eu aprendi as cagadas que eu fiz lá. Então, tudo isso faz parte. A questão pra me jogar, eu me preparei. Eu só entrei pra fazer um programa de podcast e de rádio porque eu já tinha uma puta experiência como palestrante. Né? Então, não era segredo pra mim chegar lá e falar pras pessoas. Já havia uma experiência. O que não havia era a experiência do uso da mídia, né? Eu não sabia ler. Como é que você lê no rádio? É muito falso, é muito fake, né? Então eu levei um bom tempo para poder melhorar muito o que eu fazia. Isso fez parte do projeto. E sobre a questão de você se expor ou não, cara, não tem alternativa. Qual é a alternativa? O que um tímido quer na vida? É passar desapercebido. Uhum. Entendeu? Então, se você passar na vida e ninguém te perceber, você foi um tímido muito bem sucedido. Agora, cara, eu quero falar para as pessoas, eu consigo fazer isso aí sendo tímido? Eu quero ser ouvido, eu quero me expor, eu quero escrever. Não tem como fazer isso aí sendo tímido na hora que você precisa usar a tua imagem, cara. Então eu não tenho alternativa. Ou eu escrevo para alguém ir lá interpretar o que eu escrevi, e eu acho que esse cara não vai conseguir fazer do jeito que eu faço, por pior que eu seja, entendeu? Ou eu escrevo o texto e boto um cara com uma puta voz pra fazer meu podcast, esse cara não vai fazer o que eu faço, cara. Por melhor que ele seja, porque ele é um artista interpretando alguma coisa. Eu não sou. Eu sou o Luciano Pires, interpretando o Luciano Pires. Isso pra mim traz um lance de credibilidade que não há como fazer de outro jeito, cara. Eu não consigo ver um cara interpretando o meu videocast, porque, bicho, as cagadas que estão lá sou eu que faço, né? Os erros sou eu que cometi, e sou eu lá, cara. Eu tô falando aquilo, acredito no que tô falando e tudo mais. Então eu acho que tem um lance de autenticidade nisso aí que não tem escolha. Então eu vou ter que botar a cara pra bater, eu não tenho como não fazer. Só não vou me meter a fazer coisa que eu sei que eu não tenho nenhuma competência pra isso, né? Por isso é que levou 2 anos pra eu botar o videocast no ar. O que eu testei, cara. O dia que eu falei, olha, tá razoável, tá passável, eu botei no ar. Mas eu tanto que eu parei, né? Eu botei no ar o ano passado e até agora eu não fiz mais nenhum, porque eu tô preparando a nova leva que vem por aí.
Legal, legal. Tem que aprender. A gente tem que... Eu acho legal me dar o direito de opinar aqui, mas assim, às vezes é aceitar que fez o melhor naquele momento, entendeu? Não adianta também ficar, né, lamentando que foi ruim. Não, tirar, melhorar e pronto. Pelo menos...
E tudo é assim na vida da gente, né?
Pois
gente?
É.
Você vê a evolução de tudo, cara. Você pega os Beatles, como começou e como
pois
terminou.
Pois é.
Tudo é assim. Todo mundo melhora com a prática do que tá fazendo. O que tem que acontecer é quando alguém tentar fazer e iniciar, você não pode chegar lá e detonar o cara. Como eu vejo aí, o pessoal começa com um podcast, põe o podcast no ar. Porra, meu, teu som é uma bosta. Você tá... Cara, você acha que o cara não sabe que o som dele é ruim? Entendeu? É claro, mas, cara, esse era o microfone que eu tinha, cara. Esse é o programa de edição que eu tinha. Legal, cara. Então, bicho, ó, tá ruim, mas dá pra melhorar. Vamos melhorar. daqui a um ano, dois anos, esse cara tá muito bom, né?
É verdade.
Eu não posso cortar a asa do cara quando ele tá começando. Eu tinha um texto meu, que eu escrevi outro dia, logo no começo, quando eu comecei a escrever, eu me lembro perfeitamente, foi uma pena que eu não guardei, porque eu queria ter isso num quadro pra botar na minha sala. Um sujeito escreveu pra mim dizendo o seguinte assim: Luciano, na boa, você escreve muito mal, cara. Para com essa merda e vai tratar da sua vida. E eu peguei aquilo, eu li aquilo e falei, mas cara, esse cara tá pensando que ele tá me ajudando. Me detonando, mandando eu parar. Na cabeça dele, ele achou que ele me ajudava, mandando eu parar de fazer o que eu tava fazendo. Em vez de falar, bicho, ó, vamos melhorar aqui, aqui, aqui. Que tipo de reação que é essa? Cara, eu quero te ajudar. Eu quero ligar pra você, te criticar, pra falar o seguinte, cara, melhore nisso, nisso, lá na frente você vai ficar bom. Então, essa consciência é um negócio importante da gente praticar hoje em dia. Não é detonar, cara. E a internet tá cheio de haters aí.
É uma beleza.
O que
eles
querem é destruir o que os outros estão tentando fazer, né?
Luciana, última pergunta, a 20ª pergunta é mais filosófica, é aquela que você pode demorar até mais tempo para responder, ou se você já tiver alguma resposta de supetão aí, provavelmente você vai ter, pelo que eu conheço de você, assim, e fui observando ao longo do nosso bate-papo. E é o seguinte, assim, o Brasil tem jeito, Luciana? Não, esse jeitinho, não o jeitinho que a gente dá sempre, mas um jeito civilizado, vamos dizer assim.
Claro que tem, cara. Qualquer lugar, qualquer país tem jeito, o Brasil tem jeito, sim. Eu não vou ver esse jeito, eu vou morrer antes de ver, se eu morrer com 90 anos de idade, eu vou morrer antes de ver esse jeito, né? Entendi. Porque nós temos um gap terrível, que é um gap de educação nesse país aqui, que é complicadíssimo, cara. Nós estamos 40 anos atrasados. Se começar a resolver hoje, daqui a 20 anos vai estar melhor, mas nós não vamos tirar mais esse atraso. Então tem um gap terrível, que foi um gap que é um lance de incompetência, cara, da burrice do brasileiro. E é assim, nós somos incompetentes pra cacete, cara. A gente leva tudo na flauta, cara. Nós achamos que a gente consegue as coisas porque nós somos gostosos, porque a gente dá o jeitinho. E nós somos puta dos boçais, né, cara? Eu tô vindo agora de dois eventos gigantescos voltados pra esse negócio do agronegócio que eu te falei.
Sim.
Do agronegócio. Cara, o potencial que o Brasil tem no agronegócio, não existe nada parecido no mundo. É para ser o primeiro do mundo em qualquer área que você for atuar. Cara, e não tem estrada, cara, não tem ferrovia, né? Não tem nada, não tem porto, não tem merda nenhuma. E nós falamos isso há 30 anos, e há 30 anos não tem. Continua não tendo. Cara, qual é a parte da palavra prioridade o governo não consegue entender, né? Para poder investir nessas coisas. Então, nós estamos numa confusão. Eu acho que o Brasil tem um problema de incompetência, o brasileiro de incompetência, que é brutal. A gente consegue falar e não consegue fazer as coisas. E isso criou um gap gigantesco que se complicou profundamente quando a gente começou a ideologizar as discussões há 30 anos atrás, 40, principalmente nos últimos 10, 15 anos, né? Quando começou com essa história de preto contra branco, rico contra pobre, gordo contra magro, homem contra mulher, homossexual contra heterossexual. Isso está criando um negócio perigosíssimo nesse país aqui, que é uma nação do conflito, né? Tudo aqui é conflituoso.
Eu
não vou ligar para você para discutir com você na boa o problema, eu vou te xingar, cara. Então, esse programa que eu botei no ar aí sobre o negócio da violência, eu abro o programa dizendo o seguinte: olha aqui, ó, você vai escutar esse problema aqui. Se você tiver tentado a me chamar de reacionário, eu já vou te deixar uma frase do Nelson Rodrigues, né? Sou reacionário, sim, reajo a tudo que não presta, né? E no final do programa eu termino, falo, cara, em vez de escrever me xingando de reacionário, escreva argumentando. Mostre por que que minhas ideias estão erradas e me traga as suas ideias para mostrar que elas são melhores que as minhas. Faça isso, por favor. Bicho, eu publico o programa e o que que você acha que eu recebo de comentário? O primeiro comentário que entrou, reacionário. O segundo escreve um puta num texto gigantesco pra me xingar de reacionário. Eu falo, puta que pariu, cara. O que que interessa o fato de eu ser ou não ser reacionário? Qual é o mérito das ideias que eu coloquei aqui? Entendeu? Tá tudo errado? Me diga por que que tá errado. Não, os caras querem confronto. Eles vão chegar pra você e falar, você é um idiota e tudo que sair da tua boca não presta. Então, nesse projeto, cara, não vai andar coisa
nenhuma. Olha lá, se a gente tá por esse caminho é porque não tem jeito, rapaz.
Não vai andar, não vai, desse jeito não vai andar, porque eu não vou aceitar nenhuma proposta que vier porque ela veio do teu partido e eu sou contra o teu partido. Dane-se, não aceito coisa nenhuma. E não vou votar a favor de coisa nenhuma porque veio de você. meu, isso não é jogar a favor do país, né? Então nós vamos... É evidente, né? É evidente que tem jeito, mas nós temos um desafio fantástico aí, cara, que é de ter gente que... estadistas, cara, cara que pense lá na frente, que invista num negócio que vai dar resultado quando ele estiver morto. Vai ser difícil, cara. Nós somos muito imediatistas e eu temo o tempo que vai levar para corrigir. Eu acho que vai chegar numa hora, nós vamos ter uma hecatombe social nesse país. Vai ter que ser uma coisa assim.
Não vai ter jeito, né?
É. Vai precisar de uma hecatombe social nesse país para trombar num muro, ficar todo mundo zonzo e aí falar, puta, meu, tem que arrumar. E aí a gente vai conseguir arrumar. Do jeito que é hoje, sabe, incrementar, a consertar aqui, remendar ali, isso não vai acontecer nada, cara. Nós vamos continuar enrolando, como acontece hoje, que é só enrolação, enrolação, o cara que vem da universidade enrolando, o outro enrolando, retórica e ação efetiva que tem resultado é pouquíssima, cara, é muito pouco. E tem mais um monte de gente trabalhando para derrubar as coisas, né? Então, quanto o Brasil continuar nessa coisa de construir uma sociedade do conflito, não, vai ser difícil sair, cara. Mas eu acho que tem saída sim. Eu tô fazendo a minha parte.
Luciano, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Bacanudo. Eu acho, espero que você tenha gostado das perguntas de como a gente.
Cara, você. Imagina, você me deu liberdade pra falar, cara. Isso é um puta perigo, cara. Mas é legal porque esse exercício desse raciocínio todo, a gente conversar aqui, eu acho que tem muito pouca gente fazendo isso de forma. De forma cuidadosa, sabe? De forma que tente, ao terminar de falar, eu quero ter agregado alguma coisa. Então, eu espero que o que eu falei possa agregar alguma coisa pra alguém. Eu não tô aqui pra ficar jogando conversa fora, gastando o meu pouco tempo de vida, que eu tenho mais pra fazer, e consumindo o teu tempo e o cara que tá ouvindo aí. O cara vai sentar e falar, meu, ouvi uma hora e meia de merda desse cara aí, não é pra ser assim. Eu espero ter conseguido contribuir pra enriquecer um pouco desse tempo das pessoas aí. Não,
da minha parte, eu aprendi muito, assim, esse quadro, né, vamos chamar assim, o 20 Perguntas, tem servido pra mim de um grande aprendizado, de alguma forma, né? E é legal porque vai entrar a galera da podosfera, eu tô chamando outras pessoas, amigos, jornalistas, editores, escritores, enfim, de uma variedade de pessoas que sempre eu faço perguntas que eu acho que vão enriquecer as pessoas também, assim, graças a Deus, tenho recebido elogios em relação ao que está sendo questionado, né?
Tá muito legal.
E aí, assim, gostei muito de ter conversado com você, das respostas em geral, me diverti também um bocado, algumas me surpreenderam, porque você passa uma imagem de uma pessoa, apesar de ser irônico e tudo, de ser mais sério, assim, né? Então, quando você falou, envelheceu uma merda e ponto, acabou pra mim, então, beleza. Então, pô, momentos muito legais aqui que eu passei com você, espero que os ouvintes também tenham passado. E vamos nessa, né? Brigadão de novo. Não tenho muito mais que dizer.
Mais uma vez, me desculpe aí por falar tanto, mas.
Que é isso, nada.
É parte do meu jeito de ser.
Tá ótimo, Luciano. Pessoal, quiser acessar lá, tem o Facebook do Bacanudo Blog, o Twitter do Bacanudo e os links todos do Luciano estão aqui no post também. Quer falar mais alguma coisa?
Chega!
Um abraço, galera. Até domingo com o Bacanudo Podcast. Toda quinta-feira com 20 perguntas por aqui. Falou! Entendi. Eita, só um momentinho, peraí. O cachorro enlouqueceu aqui.
Eu não entendi a pergunta dele. Qual foi? Como é que eu não entendi essa? Eu não falo ainda essa.
Peraí. Ô, Luciano, me desculpe, velho. Peraí, que ela saiu correndo.
Agora eu quero ver. Você disse que não edita, né?
Não, agora vai ter que editar, mano. Como é que não edita essa? Bom, mas já foi.
O Café Brasil chega até você com o patrocínio da Pellegrino Distribuidora, que distribui algumas das mais importantes marcas de auto e motopeças do mercado brasileiro. E sabe desde quando, hein? 1941, cara. Acesse a página da Pellegrino no Facebook. Tem um mundo de informações interessantes por lá. facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Bem, este foi um programa diferente que chegou até você com o patrocínio do Auditório Ibirapuera, que está lá te esperando, meu. Acesse o facebook.com/Auditório Ibirapuera e dê uma olhada na programação. Tem um monte de surpresas e você ouviu na entrevista, é praticamente de graça. Só não vai quem não quer.
Eu não sei dizer nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto.
Sim, que vamos saindo ao som de Fala, de Luli e João Ricardo, com o quarteto paulista Trash Pool 4, com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, que falo pelos cotovelos, Luciano Pires na direção e apresentação.
Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto.
Estiveram conosco o ouvinte Renato Brandão e o Pedro Duarte, com o bacanudo 20 Perguntas e o Trash por 4. Este é o Café Brasil, de onde veio tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.